Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Ouvinte do Magicante, está começando a sua dose quinzenal de capirotagem e hoje falaremos sobre uma coisa muito especial. E para me ajudar, tem esses depravados com a pauta na mão que vão me iniciar no torre do tema que vai tirar você do chão. Além de responder o que é o amor que bate e fica, preparem as cordas, os dildos e os alvejantes para quando acabarmos, porque hoje a gente vai falar sobre magia sexual. Eu sou Andrei Fernandes, escritor, podcaster e tão Chernoboy que planejo mudar meu nome para César, César 137. E além de radiação, traz para conversas criaturas improváveis para essa mesa redonda do ocultismo sexoativo. Vindo da terra do Cupuaçu e Guaraná para fazer até defunto levantar, Liv Andrade, que não é do SBT.
Oi, minha gente. Olha, Guaraná ajuda, viu? Na minha terra tem um negócio chamado Guaraná com tudo dentro. Se você conseguir beber aquilo sem te enforcar, todo o resto tá garantido.
Ele que veio do caos primordial e todos sabem que só curte sexo consensual, Vinícius Ferreira.
Hoje eu tô aqui pra descobrir se tudo que o Kenneth Grant falou sobre magia sexual é verdade.
E olha lá.
Vindo do frio interior, ele que de caipira não tem nada, apesar de na hora H já ter sido muito ator, Marcos Keller.
Eu só quero dizer aqui que com cuspe jeito, a sua magia tem efeito.
Vindo de terras geladas, aquela que com a sua voz derrete no calor da lava, Juliana Ponzilacqua.
Vem cá, que eu vou falar magia bem no seu ouvidinho, bem gostoso.
Olha aí, ó. Depois reclama aí que vai aparecer aquelas DM esquisitas no teu inbox, né? E afinal, Punheta Mathers, vindo de terras astrais, ele que vem nos explicar se o banheirão da rodoviária Mathers, Frater AD.
Todas as coisas transam o tempo todo, como eu diria, nosso amado SPR.
Né? Menos você nessa quarentena.
É isso que eu ia falar, esqueceram de me avisar. Fui deixar ele fora dessa orgia intergaláctica. E hoje a gente vai falar sobre magia sexual, como bem dizemos aqui. E afinal de contas, se a gente pediu para, depois de 68 episódios, para você tirar a mão do pau, é hora de você colocar a mão aí no bingolim, porque depois dos recadinhos, a gente vai voltar com muita mão para dar. É isso. Agora na área dos recadinhos, deixa eu fazer a minha voz. Não, sacanagem. Ai, que vergonha. Gente, cara, esse episódio ficou adorabilíssimo, ficou muito bacana, muito massa. E, cara, tudo graças aí à participação do nosso bicho piruleta, que é o nosso convidado de hoje, nosso Frater AD, cara, que mandou benzaço. E, cara, a gente ficou boquiaberto, babando. Não disse por onde. E, cara, ficou muito bacana. Gostei muito de gravar. Frater AD, esteja convidado para mais Magicandos no futuro. Bem, é isso, gente. Você que tá aí escutando a gente, um muito obrigado de verdade. Para você que já baixa e escuta a gente, você já é um herói. Para você que escuta, depois baixar, né? Não escuta e baixa depois, porque não faria muito sentido. E você vai lá e comenta ou indica pro amigo. Cara, eu já tô aqui dando pirueta nota também pra você. E se você ainda considera nos apoiar, então, olha aí, ó, você tem brilho. É isso que eu tenho pra falar pra você, que você tem brilho. Por que você faria isso? Com um mínimo de R$5, é como se fosse uma assinatura mensal que você cede pra gente. Você consegue ouvir as gravações ao vivo, a maioria delas, pelo menos. Além, é claro, de obter alguns benefícios, como, por exemplo, desconto nos cursos futuros que a gente for dar. tá bom? E só pra lembrar pra você que a gente avisou alguns episódios passados, mas caso você esteja aqui entrando de cabeça, a gente não faz mais ali, o nosso financiamento coletivo se separou do Mundo Freak, então se você indicar, se você apoia lá ainda e não migrou pra cá, vai lá pro apoia.se/magicando e começa a apoiar a gente. É claro que se você gosta dos dois, considere apoiar os dois. Se você tava apoiando lá só por causa do Magicando, você pode vir pra cá, porque em breve os benefícios vão vir só pra essa nova campanha, tá bom? Inclusive, já deveria fazer isso, porque tem metas e recompensas super bacanas aí, que a gente já tá batendo, inclusive, a partir de mês que vem tem coisa nova estreando no feed, graças a vocês, meu Deus do céu, tá se aproximando da meta estendida aqui do Magicando semanal. Se bater essa porra, não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Ai, meu Deus do céu. Enfim, né? Vocês que mandam. Aqui eu sou apenas um... Sou apenas um capacho, um serviçal, um... Como é que é o nome quando o pessoal do BDSM, que você tem a pessoa com o chicote na mão? Eu tô do outro lado do chicote. Eu tô do lado que o chicote trava. Vocês que mandam aqui nessa porra. Então, apoia lá no magicando.com.br. Você tem os links do nosso Apoia-se pra onde você quiser apoiar a gente. Lembrando que Magicando é com CK. Lá no Apoia-se tem... Lá no apoia.se/magicando com CK também. Você encontra a gente pra apoiar, tá bom? Me lembrando, se você acabou de apoiar, nunca... Meu Deus, nunca fez isso com ninguém. Nossa, eu quero muito dar o meu dinheirinho suadinho pro Magicando, olha aí, suadinho, mal, fedidinho, porque tava tão suadinho dentro do bolso, vou dar pro Magicando. O que que eu faço agora? Você começou a apoiar, você vai receber dois e-mails. O primeiro é o e-mail de confirmação, né, de que você começou a apoiar a gente. O segundo é o e-mail de instruções para entrar no nosso grupo secreto, além de outras coisas. Caso você não receba esse segundo e-mail, não tem qualquer problema. Você entra em contato com a gente lá no contato@magicando.com.br e fala: pô, Andrei, não recebi o link dos cursos. Manda, é claro que também, manda o teu e-mail pra eu verificar, pô, o cara é apoiador mesmo e tal, vou mandar pra você as instruções, e aí você já vai poder participar junto com a gente, tá bom? Vamos falar um pouquinho do curso de runas? Seguinte, eu peço até desculpas, de verdade, porque eu sei que no fundo, eu não tenho que pedir desculpa, porque o que que eu vou fazer, né? Mas a questão é que a gente liberou, na parte da tarde já, o curso... E, obviamente, a gente indicou pros apoiadores primeiro, né? Porque, enfim, eles vão ter prioridade e tal. Eu não imaginava que fosse esgotar naquela madrugada de lançamento. Então, muita gente que deixou pra escutar no dia seguinte ficou chupando o dedo. E eu peço desculpas, porque, enfim, é isso, né? A gente tem um número limitado de vagas e vocês já estão sabendo disso, certo? Mas, ó, fiquem absolutamente tranquilos que vamos abrir agora uma nova turma. Então você vai... Ó, gente, vão ser apenas 30 vagas. Então não tem mais choro nem vela. Você perdeu? Acabou. Não, acabou não. Só ano que vem tem mais. Vai ter mais curso, gente. Não vai... Ninguém vai morrer. Assim, se vocês matarem a gente, se alguém morrer, aí não vai ter mais. Mas vai ter no futuro também. Não fiquem... Não se desespere. Não criem pânico. Não tem nenhum problema. Mas só tem mais 30 vagas. E vai começar a vender a partir da data de publicação desse episódio. Então você vai lá no nosso post desse episódio, no nosso site, magicando.com.br, e você vai ter o link lá do Simpla, um bannerzão gigante, nossa, muito irado, sobre o curso de runas da Ju, tá bom? E só pra lembrar pra vocês, vai ser uma segunda turma, vai responder a outras datas, então essa segunda turma ela vai ser dada em meados de agosto, tá bom? Então prestem bastante atenção nos horários e nas datas, porque serão 3 dias inteiros de curso. Cara, você vai mergulhar, vai crescer até a barba em você. Ah, André, eu sou mulher. Vai crescer barba também, não tem problema. Cara, vai ser irado, vai estar todo mundo com barba e machado para você. E, cara, vai ser o curso que você vai se tornar um osasquense de primeira linha. Brincadeira, gente. O pessoal fica bolado que a gente brinca e tal. Beijo pra galera de Osasco. E é isso, então só gostaria de dar esse recadinho agora. Pra finalizar, se você gosta desses temas mais diferenciados e tal, eu já dei um puxão de orelha nesse episódio mesmo, você vai sentir ali, que eu falei, pô, Penumbra, cadê os livros de magia sexual aí pra galera, pra garotada, pra deixar os garotos brincar? E as garotas também, né? A música é os garotos brincar, mas a garota também tá podendo e tal. Não tem exatamente algo que fale diretamente sobre magia sexual. Só que, eu conversando com o Vinícius, ele lembrou de um livro que trata sobre outros temas mais diferenciados. É um livro que serve tanto pra pessoas que não entendem nada, até pessoas que já estão há muito tempo no rolê, porque é um livro que ele foi desenvolvido depois de muito tempo de experiência do cara que escreveu, com curiosidades e perguntas e respostas. Inclusive, a gente já tem um episódio sobre ele, se você quiser reescutar, dá uma olhada aí no feed, mas eu recomendo agora porque tem descontinho. A gente tá falando dele, do Pergunte a Babalon, um livro de perguntas e respostas de leitores, alunos e curiosos em geral sobre magia e tudo mais. Então, é a oportunidade para você começar a se embrenhar nesse mundo aí, ou então para você que quer saber mais e ver curiosidades de um cara, cara, que ele já tá cheio de experiência para dar, que é o Pergunte a Babalon, escrito pelo nosso queridíssimo, super citado Lon Milo do Cat, que já está disponível no site com um descontão. Então, galera, Pergunte a Babalon, 25% de desconto para você. Entra agora na lojapenumbra.com.br, www.lojapenumbra.com.br, ou então no link do post desse episódio vai estar aí o link. Não precisa nem cupomzinho, não. Já vai estar lá 25% de desconto. Isso só vai durar até a próxima data de publicação do Magicando. Beleza? Então vocês têm 15 dias para se preparar para esse livro, para se preparar para comprar. Pode coçar aí, tirar o escorpião do bolso, que esse vale a pena demais, gente. Então é isso, bora para esse episódio, que a gente ficou igual o Bicho Piruleta também aqui, que, cara, que tema irado. Então prepare aí os seus lubrificantes, os seus alvejantes para quando terminarmos, e bora lá, bora lá. Então vamos lá, gente. Magia sexual. É, obviamente, o nosso episódio 69, com bastante originalidade, fala sobre um tema que nos é muito caro, mas que talvez tenha um ar meio místico e mítico pra gente. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de magia sexual, vem o espírito da quinta série, vem a zoação lá com o Crowley, do grau 11, vem um monte de coisa. Vem o guru tantra maluco lá que a gente gosta de falar pra tomar cuidado, que tem muito tantra guru aí que só quer o seu cu, né? É, mas é uma prática, né? E aí? E o rally rola? E o mão naquilo, aquilo na mão? Como é que vocês estão? Marcos, cara, como é que tá em dia a sua magia sexual?
Cara, qualquer parte sexual tá meio dificultada pelo atual momento, né? A não ser que aí os casados que tem mais chance nesse momento. Mas, de vez em quando a gente tenta. Eu só me lembro daquela máxima do Vinícius, que magia sexual não precisa ser uma desculpa pra você transar, você pode só transar também, não tem problema. Fica a dica aí.
Ah, mas aí como é que você vai convencer a neófita e o neófito?
É, né? Como é que você vai cometer um crime, né?
Exatamente, como é que você vai cometer um crime? É, Lívia Andrade, como é que tá a magia sexual?
Ah, pra falar a verdade, eu nunca tentei, não. Eu sempre fiz sexo só porque... Nunca pensei em misturar uma coisa com a outra, não, sabe?
Entendi. Agora, eu vou fazer a pergunta que vai ficar muito feia pro Vinícius se ele confirmar. Depois dessa fala da Lívia. Como é que tá a magia sexual aí, Vinícius?
Eu sou defensor da tese de que magia sexual não precisa ter sexo.
Olha aí, olha a polêmica.
Entendi. Mas precisa ser consensual, Vinícius?
Bom, se nem sexo tem, vai ser consensual entre quem e quem?
Ah, mas tem que pedir pra mão, né? Porra, senão... Porque eu sei que muitos dos maguinhos que estão ouvindo a gente aqui, a mão já tem até nome.
Nossa.
Compra esmalte pra mão esquerda, esses roletões.
Tá, a mão tá mais calejada, tá parecendo a surucucu de tanta...
Aquela mão de pedreiro, né? De trabalhador de
obra. Nossa senhora, mano. O cara tá com o braço de merendeira total. Juliana Ponzilacqua, você tá convencendo pra ter MG?
Então, cara. Vamos conversar sobre isso, né? Como o Frater MG não é do rolê, né? Ele só é Frater pelo grande apelidinho que nós demos para ele. É, eu nunca fui a favor de botar a pessoa no rolê e não falar para ela. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou contra de, vamos lá que eu vou, ou venha cá que vou lhe usar hoje para isso. Porque eu acho que quando a pessoa não tá no rolê, ela pode mais atrapalhar do que ajudar, entendeu? Então, não é uma coisa que eu faça com o Frater MG. Magia sexual para mim é sozinha.
Entendi. Frater AD, você vai ter que salvar a gente, meu querido.
Cara, eu acho
alguém tem que tá praticando.
É, eu tô praticando.
E é por isso que a gente te chamou pra ser convidado, amigo, porque, porra.
Eu acho que é um pouco de tudo, porque eu acho. É, eu falei sobre o que o Vini falou, é polêmico, porque eu acho que tem que ter sexo, por mais que esteja sozinho de alguma forma, mas magia sexual tem que ter sexo, mas eu concordo com a abstração do que seja sexo de uma forma bem ampla. Mas magia sexual, não é um... Não, todo, o que você falou, André, de... Ah, quando a gente fala disso, evoca a quinta série, essas coisas. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala de magia sexual, parece que a gente tem que dar um monte de desculpa, né? Parece que a gente tem que pedir perdão por estar falando disso de alguma forma. É meio que inconsciente disso. Se você pegar... Eu, assim, quando eu comecei no campo da magia, eu era o taradinho dos livros de magia sexual. Assim. Tudo que eu achava que falava esse nome, ou tantra, ou segredos sexuais de taoísmo, eu comprava e lia. E a grande maioria desses livros, cara, você tem, sei lá, um terço do livro, às vezes, ou mais, que é meio que pedindo desculpa, sabe? Óbvio, explicando por que que a gente está fazendo isso, por que que é válido. Quando, na verdade, cara, magia sexual, punhetinha matters. Aí, eu sou totalmente... Eu acho que a magia sexual é um amplo espectro e, inclusive, pode ser altamente predatória. Por isso que magia sexual não é um espaço seguro. Não é um lugar para... Não é um lugar que você pode reservar com paradigmas para dizer que aquilo ali está tranquilo, que é calmo, que não é o que você está pensando. Não, é tudo que você está pensando também. Uhum. É assim que eu enxergo, pelo menos.
É porque tem uma parada, né, que tipo assim, a sacada da magia sexual, pelo menos de algumas linhas que eu tive algum contato, é que a força da potência sexual, né, a libido, o orgasmo, sei lá, tem o orgone, tem um monte de nome que a galera dá pra essa parada, ou a kundalini, essa energia, ela é tão forte que se você consegue manipular essa energia, se você consegue acumular, direcionar, modificar, trabalhar ela, o bagulho é louco, né? Ela é uma energia muito grande que o ser humano tem à disposição. É nessa linha mesmo?
É, eu acho que é por aí. Assim, a minha perspectiva é que a energia sexual é a pulsão mais... depois da pulsão por estar vivo, né? É a pulsão mais forte que o ser humano tem. Então é uma energia muito forte e muito difícil de controlar. Eu acho que é por isso que precisa de tanta reserva, assim, porque ela, por natureza, não é uma energia segura, né? É uma energia que facilmente leva a problemas, se você não souber o que está fazendo, ou se você cair nas mãos de um guru errado, como a gente bem sabe aqui, que acontece com uma constância enorme, né? E você tem, o que é mais bizarro, é que você tem literatura de linhagem que meio que justificam o comportamento predatório, né? Você tem o budismo tanto que chama da sabedoria insana, né? Crazy Wisdom, né? A sabedoria insana seria uma boa tradução. Que você tem lá o Drugpa Kunlei, que é um dos principais gurus do século XV, eu acho, que diz que ele tinha 5 mil mulheres e ele viveu 115 anos, desrespeitava as regras, que o Tantra tem muito disso de desrespeitar, de desafiar as normas, né? E a ideia da sabedoria insana é você levar seus discípulos a caminhos super não ortodoxos para fazer com que eles atinjam a iluminação. Né, o caminho do Tantra é um caminho de você usar o veneno e construir um antídoto. Né? Em vez de você negar a coisa, você absorve aquilo e usa aquilo como força. Isso, cara, dá uma margem. O que tem de gente usando a sabedoria insana pra zoar com a vida de pessoas, pra ser sadista, Só que, ao mesmo tempo, você não tem, de fora, sem entrar na mente do guru ou do cara que tá aplicando aquilo, você não tem como saber se aquilo é predatório ou não. Se é os dois ao mesmo tempo, se é o guru gozando com a maldade que ele tá fazendo e o outro e a outra pessoa recebendo aquilo também se iluminando.
É o tipo de coisa que você só vai descobrir no ato em si, ou às vezes nem descobre, né?
Então... Às vezes nem descobre, porque às vezes uma coisa que pode ter sido predatória leva a uma iluminação.
O que é magia sexual quando a gente tá falando sobre isso? É você fazer sigilo? Né, no ponto de vista mais vulgar do que tem nos grupos de Facebook de magia do caos.
Ela é um método, uma escola de prática em si, tipo, fazer sigilo, fazer servidor, são coisas semelhantes, mas distintas. Ela é um método ou ela é um caminho para se alcançar algo, saca? Tipo, uma forma de fazer algo.
Eu acho que assim, o que a gente tá falando aqui hoje, eu acho que é uma arte. Né? Eu chamaria de a arte de fecundar a realidade.
Que bonita! Porra, a punheta nunca teve um nome tão bonito.
E aí é muito abstrato. Assim, a arte, na realidade, você vai ter centenas, milhares de técnicas diferentes para usar essa pulsão. Algumas antagônicas entre si, algumas complementares, algumas. Se você for pro taoísmo, você tem culturas dizem de 2.000, 3.000 anos atrás que são desenvolvidas. Tem o Tantra da Índia, que do século XIII, sei lá, mas que depois foi pro Tibete, enfim. Você tem Crawler, que é muito mais recente, que vai falar... Isso, técnicas, tem várias linhagens diferentes. Mas você tem quando a gente fala de magia sexual nesse aspecto mais amplo, né, que é, eu acho que é a arte de fecundar a realidade, que é a arte de transformar a realidade sob vontade. Como o Crawler dizia, assim, eu uso só arte, porque eu odeio quando fala que magia é ciência, eu discordo. Acho que dá para fazer outro podcast sobre isso, mas assim, eu acho que é a arte de transformar a realidade sob vontade, utilizando gnoses orgasmáticas. Se for uma coisa mais acadêmica, assim, né? Utilizar a pulsão sexual como veículo para fertilizar ou fecundar a realidade, né? Eu acho que é assim que eu enxergo, pelo menos, assim. Então eu também não, eu pessoalmente não me defino sobre nenhuma escola. Eu pessoalmente acabei criando um caminho próprio nessa arte, mas eu acho que tem muitas formas diferentes de explorar isso, mas a essência pra mim é essa, a arte de fecundar a realidade.
Cara, show de bola, isso é uma baita definição. Só que é uma definição muito abrangente, né?
Uhum.
Porque quando a gente fala sobre magia sexual e tal, beleza, a primeira coisa que você vem à cabeça é Tantra, Kama Sutra, são essas coisas mais orientais, porque, pelo que eu sei, ocidentalmente falando da magia clássica, né? Essa magia, você lembra, alquimia, cabala e tal... Era uma galera muito que tava segurando o pinto dentro das calças e falando que isso é errado, né?
É, porque no Ocidente sempre teve essa coisa de mercado do sexo, o cristão, né? A gente tem que estar falando aqui, qualquer livro de magia sexual que vai ser desenvolvido pro Ocidente tem que vir com um terço, né, que você disse, de desculpa por estar falando disso. E também você tem no histórico da magia, por exemplo, pré-Crowley, assim, você vai ter o caso que sempre se fala do Dee e do Kelly, né, que eles teriam... descoberto ou sido encaminhados para a magia sexual, mas pela cultura da época eles não conseguiram desenvolver e trabalhar aquilo, né? Ainda tinha essa questão do tabu em cima, então tá sempre ali. Eu queria ver tua visão a respeito disso, né? De como que é tratado no Ocidente, e eu tenho uma pergunta também: o que você quer dizer por predatório quando é falado? Acho que era legal dar uma definição para isso.
Eu tô usando predatório no sentido onde alguém... que eu acho que é no sentido que é muito usado quando se fala de abuso sexual hoje em dia, tá? Que é quando alguém numa posição de poder usa esse poder pra abusar sexualmente de alguém. Eu acho que é nesse sentido, no sentido bem mundano mesmo, quando eu falo predatório, tá? Então, se você tem um guru que fala assim, você precisa transar comigo pra você passar de grau, ou pra você se iluminar de alguma forma, isso é altamente predatório, tá? Quando você tem alguém que... Eu acho que tem muita relação de poder, tá? Quando você tem alguém que toca em você de uma maneira que não deveria tocar e tem uma posição superior a você numa organização, sabe? Isso é predatório. Então, esse sentido que eu tô falando.
Na historiografia da magia ocidental, assim, né, você tem outras aparições pré-Crowley e Spare, né? Que outros desenvolvimentos que você tem, assim, que são famosos a respeito, porque... Eu citei aqui o caso do Kelly e do Dee, né, que os anjos que eles teriam invocados chegaram em algum momento e falaram assim, talvez seja legal aí, tem uma troca de esposa, tem uma paradinha aí, um sexo aí pra dar um poder e pá, pra dar uma equilibrada na energia, pra você dar pra ele a energia que você não tem e tal, pá, pá. E isso foi tabuzão na época e não rolou, né? Isso na historiografia da magia, assim, que hora que começa a ser desenvolvido no Ocidente um rolê com magia sexual, se você tem esse conhecimento.
Kelly, eu vou fazer um adendo antes da... Tá. Um adendo à pergunta que talvez enriqueça a resposta. Eu tenho a impressão, analisando a literatura esotérica ocidental, que sempre se falou em magia sexual sem usar essa expressão. Que sempre se falou em união de opostos e polaridades. O hermetismo inteiro é baseado nisso. Na própria... Árvore da Vida, a gente tem pilar da esquerda, pilar da direita, tem Boaz, tem Jaquim, tem preto, tem branco, tem claro, tem escuro, tem Lux, tem Nox. Essa porra toda é tensão, e é uma tensão que pode ser interpretada como sexual. Então, isso é viagem, não é viagem? O que você acha, Adê?
Cara, eu não entendi o seu... Assim, você tá falando que já se fala de magia sexual há muito tempo, mas não com esse nome. Né? Assim, são práticas, etc., que não usam o nome magia sexual, é isso?
Eu tô falando que toda a união entre opostos dentro do contexto de ocultismo, esoterismo e misticismo pode ser interpretado como sexual mesmo que seja numa forma que não inclui um congresso físico entre dois seres humanos.
Ah, sim, total, total. Eu acho que uma grande parte do que chamam de alquimia hoje, eu acho que pode ser interpretado como ter uma interpretação sexual, sim.
Deixa eu ver se é isso que eu tô entendendo. Então, por exemplo, você tem esses conceitos alquímicos ou herméticos que está sempre ligando a polaridades feminina e masculina e tal, mas, tipo assim, é só, tipo assim, é simbólico, né? Você não tem isso na prática, no caso, o que é estranho.
Então, depende, cara. Na verdade, tem algumas tradições que você tem essas alegorias, tá? Do masculino e do feminino, e que algumas tradições vão executar isso de forma pública e de outra de forma secreta. Então, você não sabe muito o que o pessoal lá dentro estava fazendo, sabe? O hermetismo ou a cabala, assim, ela vai fazer referências à polaridade sexual. Essas pessoas estavam usando isso em ordens internas. Porque, assim, pensa bem, 5, 6 séculos atrás ou mais, cara, você não... Era bem complicado você falar que você estava fazendo, né, cara, sexo para, sei lá, para se iluminar com isso. No Ocidente era uma coisa meio que da merda. Literalmente, você pode ir para fogueira, né? Então, assim, vai ser difícil a gente achar muita coisa falando disso, assim, né? Mas, eu acho que sim, eu acho que isso pode. Eu não sei te falar, assim, ah, isso aconteceu ali, ou aqui, ou acolá, tá? E aí, voltando para a pergunta do Keller, Eu acho que as coisas meio que começam no Ocidente quando a galera chega na Índia, né? Os ingleses chegam na Índia, e aí acho que é o Woodrow que começa a fazer as primeiras traduções, né? O John Woodrow. As traduções do Tantra, que eram super puritânicas, assim. E depois disso, tem uma galera que chegou lá e traduziu muita coisa, interpretou Kali de mil maneiras diferentes. Assim como os próprios hindus interpretam Kali de muitas maneiras diferentes. Inclusive, recomendo muito um livro chamado Encontrando Kali, nas margens, no centro e no oeste, que fala sobre como o Kali espalhou pelo mundo com várias interpretações diferentes. E aí, com isso, tem várias camadas de interpretação, né? Eu falo isso aberto, assim. Eu acho que é o único grande autor que eu conheço que realmente entendeu o Tantra de forma ocidental foi o Spear. Se Crowley não entendeu, os caras antes do Crowley, aquela galera que iniciou o TO, não entendeu direito muito também, porque... Quando você tem a mente cristã, sabe? Quando você tá vendo aquilo com... E isso, cara, tá na gente tão fundo, de uma forma... E aí, a crença minha, tá? Eu acho que a cultura, de alguma forma, se inscreve no DNA. Eu acho que ela é plástica, ela pode mudar durante a sua vida, mas eu acho que ela se inscreve de uma forma que algumas coisas meio que já nascem com você. Não, isso não querendo dizer que é natural, que você não pode mudar, mas que eu acho que...
É uma barreira, né?
Eu acho que alguns impulsos são escritos na carne. Então você meio que tá com isso, o jeito que você respira, você tá sendo influenciado por isso, sabe? O jeito que você vive. Então quando você vê uma coisa tão diferente, você vai automaticamente depositar uma porrada de camada ali. Vai pedir desculpa, você vai tentar, sabe? Essa coisa, por exemplo, tantra branco e tantra negro, isso é ocidental pra caralho, isso é um bullshit gigante que... Pro cara que faz, assim, que cresceu na Índia fazendo, assim, numa comunidade tântrica, ele vai falar, que porra é essa? O que você tá falando? Sacou?
Isso é novidade pra mim. Tantra branco e preto? É que nem magia branca e magia negra?
É mais uma camada cristã que passaram por cima do Tantra, que é. Cara, acho que quem falava isso, quem começou falando isso, cara, é um cara... Ah, esqueci, eu sou péssimo com nomes, cara. É um cara dos espíritos aí, que... Não é o Kardec, não, mas é um cara... É um cara espiritual aí, da galera. E essa coisa é desculpa, sabe? Assim, quando você tem o sexo puro com alguém que você ama, esse é o tanto branco. Quando você... Não, aí é o tanto negro, que é o pecado. Você tem que botar o pecado em algum lugar. Quando você vai, cara, se você pegar as linhagens do taoísmo, tem coisas que você fala assim, caralho, que isso, você fica meio bolado, sacou? Tem algumas linhagens taoístas que são, por definição, predatórias. Homens que vão atrás de mulheres para sugar a energia dela de forma vampírica. Ponto final. Essa é a cultura dos caras, essa é a tradição dos caras, essa é a escola deles, por definição predatória. Então, assim, o conceito de pecado, de onde está certo e errado, é diferente do lado de lá. Quer dizer, do lado de lá, de onde várias dessas tradições surgiram, né? Porque outras tradições surgem aqui também. Eu acho que o Zoski, por exemplo, é uma tradição altamente sexual. Eu acho que é magia sexual aquilo, e ela é 100% ocidental. tem influências, o cara leu o que estava lá, ele replicou vários comportamentos, ele deitou junto com os cadáveres, ele fazia vários mudras, vários mantras que eles faziam, ele... Sigilização não é uma novidade que o Spera inventou, o feiticeiro tântrico faz isso, ele pega uma... Não é exatamente quebrar as palavras como o Spera fazia, mas ele pega um... Por exemplo, você quer uma... quer transar com uma mulher, ele vai pegar um elemento daquela mulher, eu quero um olho dela, ou a calcinha dela, um elemento que é um átomo daquele desejo e vai visualizar só aquilo para que ele esqueça o todo e se agarrar só um pedaço material daquilo. Isso é tântrico, isso vem da Índia, então o cara viu aquilo e criou o ocidente em cima daquilo. É por isso que eu acho que, assim, para mim, o Sperra é o tântrico ocidental, sabe?
AD.
Fala. Alguém pergunta uma coisa que eu já tô meio que devagando já.
Não, tá maravilhoso. Inclusive, o pessoal tá adorando. Sim, sim. Eu queria saber o que você acha, você estava falando, né, da galera aqui do Ocidente e tudo mais. Para algumas pesquisas que eu tô fazendo para um outro trabalho, eu li muito, pesquisei muito sobre a Maria de Naglowska. O que você acha do trampo dela de magia sexual? O que você acha da... Porque ela é muito... Ela foi muito mal vista.
Fala um pouco dela, Ju. Fala um pouco dela, que eu não conheço, nunca ouvi falar.
Tá bom. Vou falar um pouquinho. Ela nasceu na Rússia, né? Com este nome maravilhoso. E aí ela era de, tipo... alta sociedade, só que ela ficou órfã muito nova, e a família rica meio que sustentava ela tal, até ela se apaixonar por um plebeu, e aí a família, não vou mais pagar nada, vai embora daqui. Aí ela foi para onde todos os maravilhosos pervertidos do Ocidente vão, que é para Berlim, e aí lá ela faz uma série, porque ela é jornalista, ela faz uma série de trampos, até que ela vai para Paris e ela tem uma ordem, ela cria uma ordem que chama Irmandade da Flecha de Ouro. Rapidinho, isso é 1930.
Tá.
E ela, vocês estavam falando sobre esse lance, né, de uma coisa muito mal vista, tá, pode ser perigoso, ela falou sobre isso, sobre a primeira pessoa que eu acho, e por isso que eu queria fazer a pergunta, que falou sobre a serpente simbólica, foi ela, em Paris, e aí a polícia bateu no clube lá que ela tava dando a palestra e falou assim, pode parar isso aí, senão vai ser todo mundo preso aqui, inclusive ela, né, e ela tem um trampo muito doido, que ela considera, e é por isso que ela era muito mal vista, ela era tida como satanista, que Lúcifer é uma manifestação de desejo interno, não é que Lúcifer é o diabo, mas Lúcifer é todo o seu desejo carnal, é o seu tesão, a tua libido, e você aprende a lidar com isso. E nessa irmandade aí que ela criou, eu não vou falar o meu francês do Monty Python, que senão o Vinícius vai rir, mas chama a Irmandade da Flecha de Ouro, ela fazia uns trancos, uns rituais de magia sexual hard, assim, a galera, tipo, falava, não, o bagulho aqui tá certo. E aí eu queria saber o que você achava dela, porque, assim, ela foi muito renegada, assim, ela traduziu o trampo de um monte de gente, ela escreveu coisas e quase ninguém fala dela, eu acho, tipo, muito zero, assim.
Sim, eu acho que a primeira coisa é, cara, ela é mulher, começa por aí, né, cara, assim, então já é uma coisa difícil em geral, na sociedade ocidental, principalmente em 1930, ela era mulher, então, cara, assim, ela tá enfrentando uma barreira gigante e mais, assim, né, complementando esse lance da magia sexual predatória, cara, praticamente todas são raras, tá? Existem algumas, mas praticamente todas as linhagens de magia sexual são patriarcais. Ela está focada no homem. As técnicas são para o homem. Como o homem controla a sua pulsão. Porque a mulher, se a gente pensar bem, ela é controlada pela sociedade, na base da pancada. Então não tem nem que controlar ali. Ela já foi tão mutilada pela sociedade desde que ela nasceu, né, e às vezes literalmente mutilada, que ali você nem vai falar de controlar a sua pulsão. Né, porque o homem está sendo ensinado a liberar tudo, quer dizer, não está sendo ensinado a nada, né, não tem controle nenhum. Então você tem essas técnicas aqui. Então tem. E já começa por aí. Então, assim, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, o que é prova exatamente o que você falou, cara. E eu tô pesquisando isso há muitos anos, sabe? Talvez eu tenha ouvido alguma referência, mas não me lembro do nome. Eu acho muito foda. Agora eu vou querer pesquisar pra caralho sobre ela, com certeza.
Depois eu te passo o material que eu tenho dela, eu tenho clipes dela e tal, eu acho bem legal.
Eu tenho uma impressão, assim, quando fala da Glowska, né? Que é... quando ela falava desse, o rolê que a Ju falou, né? Ela falava do Lúcifer, uma parada interna, que era bem uma coisa de controlar as pulsações de desejo, né? Então, o que que era isso? Isso era não só o... Não é que Lúcifer é o pecado interno, mas é aquela noção de que determinadas práticas sexuais são pecado, e a ideia é jogar uma luz sobre isso que tá oculto. Então ele é bem, bem coerente com o rolê da magia sexual que a gente tá falando a respeito, né? Que aquilo que você tá negando há tanto tempo, na verdade, isso tem poder, isso é psicologia, não é nem magia. Se você joga a parada pra debaixo do tapete por muito tempo, aquela parada fica ali cozinhando, né? Então é meio nessa linha que eu acho que ela vai do trampo. Mas eu também não tive um contato muito profundo, não.
Não, total. Eu acho que o paradigma, a metáfora faz total sentido. Principalmente para mentes ocidentais cristãs, assim, né? Você colocar o Lúcifer como uma representação de uma pulsão que é válida, né? Que você precisa lidar com aquilo, etc. Então, assim, é super interessante. Eu quero muito saber mais, com certeza.
Depois eu te mando os livros dela, acho que você vai gostar.
Aproveitando então, Juliana, já que você tá falando aí, minha querida, a gente tava conversando e tal, e assim, quando a gente fala sobre magia ocidental, eu acho que a gente é sempre um pouco injusto, porque a gente tá... Mas assim, é porque quando a gente fala magia ocidental, a gente tá falando sobre essa base alquímica, a Idade Média, mas a gente tá esquecendo, por exemplo, de Roma, Egito, de Grécia, que provavelmente tinham ritos sexuais, muito provavelmente, né? Eu não sou especialista na área, né?
A gente tá fazendo um recorte de quando fala de magia sexual, a gente fala da parada pós-desgraceira do cristianismo organizado, né? Porque ainda tem essa de que talvez, mesmo no início, enquanto ainda era uma seita judaica, você tinha visões não cristalizadas sobre o que era ortodoxo do cristianismo. É depois que o cristianismo fica organizado que você vai ter um domínio sobre o corpo muito maior, né? Então acaba que você apaga todo esse rolê. Eu acho que só sobrevive essas falas antigas, assim, no Ocidente, através da cultura mesmo. Quando você tem filósofo falando sobre a pulsão de vida, saca? Sobre essa força que movimenta o cara, que alimenta a vontade. Tipo, você vai para um rolê de Nietzsche, uma pulsão que vai alimentar a vontade. Então, eu consigo sentir resquícios dessa visão, que não quer dizer que seja magia sexual. É uma, sei lá, coaram essa parada em 300 coadores culturais e sobrou um pensamento racional a respeito.
Você tem a Grécia também com, de um lado, que os mestres que ensinavam os pupilos tinham uma relação homossexual, que pode ser visto como alguma coisa mágica, não sei, mas do outro lado você tem as procissões para Dionísio, né, que eram altamente oblação sexual, né, que tinham cavernas com perus moldados na caverna, que as mulheres faziam a procissão para terminar em êxtase na caverna, transando com Dionísio, com os perus da caverna, que eram os perus de Dionísio. Isso é magia sexual, mas de uma forma, não é feitiçaria, né? É uma magia de oblação, vamos dizer assim, mas é um culto sexual também.
Né? Por favor, explique oblação. E para todos os baby bitches que estão ouvindo.
Assim, eu não sou nenhum acadêmico, mas meu ver, a oblação é a veneração no sentido mais religioso, né?
É uma oferta que você faz pro divino.
Veneração religiosa.
Agora faz sentido, agora eu entendi.
A gente pode energia... Fala, Kena.
A energia sexual, nesse caso, ela não está sendo direcionada para um desejo, uma função, ou algo relacionado à evolução. Todos esses conceitos ocidentais, né? Realização de desejo, manifestação da vontade, conversão com o sagrado anjo guardião, essas paradas. Não era direcionada para isso. Ela era direcionada ao divino. Era pela presença do divino ali, né?
Exato, exatamente.
Você fala... Desculpa, a quinta série se manifestou. Você fala de o divino, eu penso...
É ele mesmo, tá tudo a ver com o Dionísio, Príapo, toda essa galera aí é o divino encarnado.
Mas então, a gente pode colocar no mesmo balaio dessas peregrinações aí da caverna de Dionísio o lance da prostituição de templo?
Acho que sim, cara. Assim, existem, em algumas culturas você tem a prostituição de templo, na Índia você tinha, você tem no budismo tântrico também você tinha as dakinis, né? Isso acontece, é foda, assim, porque a gente tem referência, é uma coisa muito antiga, a gente tem referências, Mas a linha, aquela coisa que a gente falou no início, a linha entre isso aqui é prostituição, é predatório, ou não, isso aqui realmente elas estão sendo, sabe, é uma coisa consensual, etc. Porque muitas vezes não era consensual, as meninas eram... Você tem vários textos tântricos que vão falar que assim, a gente tem que usar jovens virgens. Usar, a palavra é usar, jovens virgens. Cara, isso, mais predatório que isso, é até difícil, né, cara, assim. Uhum. E essas pessoas eram encausuradas em tempos e treinadas para ser consortes. Então, uhum, assim, é mágico, é meio escroto pra caralho, é.
É ético, mas é mágico, né?
É, exatamente, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, eu acho que tá no campo da magia sexual quando você tem, ou pelo menos da religião que utiliza a arte da magia sexual, com certeza tá, né? Quando você tem essa visão ampla que você não tá condenando nada, pelo menos, assim, na teoria, né? Eu não queria viver numa sociedade onde jovens eram assim, obrigados a virar consorte. Assim, eu não quero isso pro mundo. Mas isso aconteceu e, assim, sim, faz parte do meio sexual. Eu acho.
Que dentro da estrutura básica de magia, sei lá, pegando o Libernu, que é uma coisa acessível e que tá bem organizadinho. Não quer dizer que magia seja aquilo, mas ali tem uma prática básica. E se você, Frater AD, disse o seguinte, que é essa potência, não é necessariamente uma disciplina, né? Não é tipo uma forma específica, não é um caminho, uma pasta de conhecimento específico. Ela pode ser usada para diversas funções mágicas, né?
Ela pode ser um caminho, mas enfim, é só uma possibilidade.
Então, assim, sei lá, o que seria aqueles ponteiros básicos do Libernu a partir do olhar da magia sexual? Eu posso ter uma iluminação dentro da magia sexual? Eu posso usar ela para fazer feitiçaria? Posso usar ela para invocação? Manja? Tem essas utilidades?
Sim. Então, cara, quando a gente fala da arte de fecundar a realidade é tudo. Então você pode fecundar qualquer coisa, você pode transformar qualquer coisa, inclusive a si mesmo. E a gente vai falar de iluminação. A pulsão sexual, ela vem para... Você vai trabalhar essa energia para que ela transforme a realidade de uma determinada maneira. Seja que essa nova realidade seja que apareça um demônio na sua frente que você quer conversar, um espírito, etc. Seja o seu carro novo, né? Falando de uma coisa mais feitiçaria mesmo. Seja iluminação e conexão com o absoluto. A ideia é bem abstrata de você transformar a realidade, né? Na Índia, hoje, os tântricas são os feiticeiros, né? Você tem a galera lá, né, os brahmanes, que são a iluminação, etc. Os tântricas são aquelas que transformam a realidade, né? Quando você vai fazer um casamento, os tântricas são os caras que vão proteger, ali vão te trazer um dinheiro para manter o casamento, vão proteger o seu caminho no mundo Malkut, né? No mundo material. Então é bem focado no lance da feitiçaria mesmo. O tantra, de algumas partes da Índia, hoje é muito focado em feitiçaria. É assim que eles são vistos, pelo menos, tá? Agora, você vai pro budismo tântrico, que é muito expressado no Tibete hoje em dia, cara, é totalmente iluminação, cara. Você tá aqui pra você vai usar a sua pulsão sexual pra você se iluminar. Pra você realizar o objetivo final do budismo, né? Que é você se tornar um com o universo, sair da roda de samsara, E quando você vai pro taoísmo, também você tem muito lance de saúde, de viver para sempre, né? Imortalidade taoísta. Que tem uma forma de alimentação, mas também é meio pragmático. O taoísmo tá meio que no meio do caminho ali, né, cara? Porque eles querem viver 150 anos, sabe? Que é muito material, né? Eu quero ter saúde, eu quero viver bem, eu quero ter a pele de criança, de adolescente até meus 90 anos, sabe? E quando eu morrer, eu quero injetar o meu espírito nessa criança e continuar naquela criança. Então é iluminação, mas é super material, né? Então acho que a magia sexual vai cobrir todos esses aspectos, vai usar ela para qualquer coisa, né? Assim, e é fácil você fazer magia sexual de baixo nível, não no sentido derogatório, tá? Baixo nível no sentido que sim, mais pragmático, mais fácil, tipo assim,
acessível.
A arte mágica da internet hoje é gozar carregando sigilo. Isso é maneiro, funciona, sabe? Porque você está direcionando uma energia forte, onde a sua mente está sublimada, né? Onde você, o orgasmo é o momento onde a sua consciência está automaticamente sublimada, pelo menos por um microsegundo ali, e você está carregando alguma coisa no seu subconsciente. Se você olhar para as teorias de Spear, cara, essa porra vai funcionar, de alguma forma. A questão é, quando você faz uma magia mal cutiando dessa maneira, sem você pensar na sua iluminação, é que você meio que não sabe o que está desejando. Né? Que eu acho que muita gente não pensa quando, ah, eu estou batendo punheta aqui para. Eu estou me masturbando e conseguindo essas coisas. Porque você nunca deseja um objeto só, né? Você nunca deseja um carro. Você deseja sempre todo o universo, tudo. O universo é totalmente plástico e quando aquele carro chegar, o universo é todo outro. Não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Então você está mudando todo o universo. Se você está olhando só para aquele carro ali, se é uma magia sempre retomar a cortina sem nenhum processo de iluminação, você está fazendo um esforço hercúleo, mudando todo o universo para sempre. Você mudou todo o passado e todo o futuro do universo, toda a sua existência, sem saber o que está em volta daquele carro. Você nunca deseja só o carro. Você deseja tudo. Não tem como você desejar uma coisa só. O universo não é só um pedaço. Um pedaço não existe. Né? Então, essas coisas, elas estão meio que juntas. E eu acho, e é por isso que eu só estou apaixonado pelo assunto, né, que assim, para mim foi o meu caminho, a energia sexual, no caminho de iluminação, eu acho que é onde ela é mais poderosa. Sabe? No caminho de iluminação pessoal, de autoconhecimento, ou conversação com o anjo guardião, que pode ser interpretado dessa maneira, porque tem muitas técnicas que são muito efetivas e são muito visíveis, sabe? Porque às vezes, cara, vou meditar aqui, pô, vou passar 10 anos meditando, cancelando a minha mente, aí uma hora eu vou ver aqui que, pô, samsara não serve pra nada, que sofrimento. Cara, quando você começa a entender que você, e isso é rápido, sabe? Quando você começa a se dedicar algumas práticas de magia sexual no sentido de iluminação, muito rápido, isso assim, muito rápido, você vê que você está programado. Rápido, você vê, caramba, isso aqui não sou eu não. Caramba, isso aqui não sou eu não. Isso é muito rápido. Você com a meditação demora um tempão, às vezes, pra você, a não ser que você tenha um talento pra meditação. Eu acho que também isso é muito de pessoa para pessoa, tá? Eu não tô falando que magia sexual é bom para todo mundo, não. Eu acho que são coisas totalmente... pessoais, tá? Cada pessoa tem que achar o seu próprio caminho. Mas o que funcionou muito pra mim que foi assim, caramba, rapidamente você toca em alguns lugares da sua consciência e fala assim, caramba, isso aqui não sou eu. Ah, tá. Ah, tá, isso aqui é meu pai. Ah, tá, isso aqui é minha mãe. Ah, tá, isso aqui é a sociedade. Ah, tá. E você vê aquilo e você sente a dor por estar quebrando aquilo, sabe? Então, eu acho onde a magia sexual é mais poderosa nesse sentido de iluminação. Mas você pode usar para qualquer tipo de intenção que você quiser, inclusive para feitiçaria, inclusive para você, que eu acho também muito poderoso, sabe? Porque é muito matéria, né, cara? Assim, o orgasmo é muito material. Se você conseguir manter o seu foco num objetivo durante o orgasmo, aquela coisa que o Speer fala de tornar o seu desejo orgânico, cara, isso é muito forte. Eu acho que é muito poderoso nesse sentido, espalhando as coisas.
Deixa eu fazer uma pergunta, então, que pode soar talvez um pouco polêmica e tal. Mas, assim, quando a gente fala sobre essas questões morais e tal, a gente citou e a gente sempre cita, e é algo que sempre vai ser citado quando a gente fala sobre magia sexual, que é essa culpa cristã, essa coisa do pecado, essa coisa, ah, não, você não pode usar sexo, luxúria, esse tipo de coisa e tal, que a gente sabe que é balela, mas a gente sofre com isso, etc e tal. Acho que isso aqui já tá... meio que resolvido entre nós, assim. E essa pergunta, ela vai soar bastante problemática, e talvez até seja, mas é uma pergunta talvez um pouco ingênua, e é o tipo de coisa que eu não faria, mas talvez alguém esteja com essa dúvida. Uhum. Beleza. Vamos tirar a moral dessa questão, vamos deixar pra lá. Não existe moral, todo mundo transa com todo mundo, consensualmente, você não vai forçar ninguém a nada e tal. Qual o problema de você usar magia sexual sem avisar pra outra pessoa? Outra pessoa tá, sei lá, você abre um Tinder... Você não conhece outra pessoa, outra pessoa não te conhece, ela tá querendo uma coisa, você tá querendo uma coisa. Na verdade, a pessoa tá querendo uma coisa e você tá querendo outra coisa. Qual o problema disso? Isso não é muito moralista da nossa parte falar, tipo, ah, não, é errado você usar uma pessoa pra esse fim, por exemplo?
Peraí, deixa eu dar um adendo na tua pergunta, Andrei, que eu andei consultando a Universidade da Internet... E uma das respostas padrões enlatadas que dão para isso é que, na verdade, você está usando a pessoa como uma bateria energética e é tipo um vampirismo. Então, essa é uma das respostas enlatadas. Eu queria saber se essa resposta, sei lá, tem alguma fonte de verdade.
Eu concordo. Então, eu concordo, mas a gente transformar isso... E eu, assim, gente, eu não entendo a parada, eu não sou o cara especialista e tal. Vocês vão me responder aqui nessa dúvida toda aqui. Mas quando a gente coloca vampirismo, ok, dá até ruim. Você tá tirando a energia da pessoa pra um fim... É Drácula, tipo, você tá mortificando a pessoa pro seu bel prazer. Mas se a gente for levar em conta que é uma energia que não está sendo usada para nada...
Tava ali, tá indo, tava fazendo nada.
Tá lá, a pessoa ia usar, não ia pra lugar nenhum e tal. Qual o problema? Existe problemática nessa lógica? Eu que não sei. O que vocês acham?
Cara, eu acho que depende, tá? Porque eu acho que vocês meio que já responderam um pouco, assim. Porque, assim, você pode usar as técnicas, algumas técnicas sexual pra retirar a energia da pessoa e deixar ela mais fraca. Aí você vai ter um problema ético aí. Você pode foder com uma pessoa, sabe? A mente de uma pessoa. Então, tem um problema ético ali. Mas, ao mesmo tempo, todo intercurso sexual é uma troca energética. Você já tá dando energia pro outro. Usar uma energia que já tá vindo pra você, aí, pro objetivo, por exemplo. A gente tá lá, eu e Andrei transando, tá? Vamos lá, eu e Andrei transando.
Ah, meu sonho, inclusive.
Tá, então
coloca o Vladimir Brichta e eu transando, Lívia. Vai de sucesso.
Eu andei querendo transar. Cada um quer uma coisa. Cada um quer uma coisa, né? Um quer a paz mundial, o outro quer ficar rico e o outro quer um carro novo.
Sabe? Um pinto gostoso, só.
O quanto que... essa troca vai gerar... assim, eu vou receber energia de vocês dois e vice-versa, de nós três, né? Se eu já estou recebendo isso naturalmente, eu não vejo problema nenhum em usar isso para qualquer objetivo que eu quiser. Eu não vejo como problema ético. Agora, se eu entrar ali com a mentalidade, eu vou sugar esse cara, vou tirar a energia, é como se eu estivesse indo na sua casa e roubando a sua madeira para fazer fogo lá na minha casa.
Sugando no mau sentido, né?
É, isso tem um problema ético. Fala assim, cara, se você vier aqui na minha casa e roubar a minha madeira sem falar comigo, sem consenso, sabe? Sem pedir a minha madeira, pega mal. Então, assim, eu acho que é uma questão que às vezes não tem a ver só com a energia sexual, é uma questão da vida, né? Quando é de consenso, de você trocar as coisas ou não, trocar posses, né?
Eu acho que tem uma outra parada também, que talvez, só talvez, se você tiver uma parada que você conversou com a pessoa antes, que vocês acertaram um objetivo, conseguiram um objetivo em comum acordo, que vocês juntos estão juntando esforços, talvez seja efetivo também, viu? E talvez seja mais efetivo, não sei.
A gente tá fazendo um megazord de energia sexual.
Seria legal. Porque tem ritos que é pra isso. Você faz um rito em grupo, né? Sim. E tem um objetivo em comum, né?
Sim. Eu acho que com certeza. Se todo mundo, se você consegue falar, gente, eu tô querendo isso.
Isso é legal.
E você juntar a energia de todo mundo aquilo, mesmo que às vezes, vamos supor, nós três de novo, se... A gente tem um consenso, olha só, a gente vai botar a energia toda em mim, porque eu vou carregar o sigilo e vai ser carregado dessa maneira. Cara, se tiver um consenso nisso, maneiro, tá todo mundo preparado, você tá esperando deixar um pouco da sua energia pra fora e você vai se recuperar depois, né? Não vai... A energia também... É porque eu tenho um pouco de pé atrás quando rola aqueles papo nova era, assim, não, gente, não transa com pessoas que você não conhece, não, porque a energia sexual que você vai trocar vai te levar para caminho. Cara, pô, acho que é uma bozeira.
É um papo, isso tava polêmico no Twitter, falando sobre isso, né, falando, não, porque você vai ligar, ligação kármica, né?
Ligação kármica,
que papinho babaca, mano.
Vai pro karma, velho. Cara, não, mas
se você encucar com isso aí, se você encucar com isso aí, o bagulho rola mesmo. Aí você já era. Você criou uma realidade pra você onde isso é material.
Sim, sim. Eu também acho isso. Cara, isso aí é igualzinho o Tantra branco e Tantra negro pra mim, sabe? Porque, cara, se você tiver consciência do seu sexo e consciência da sua energia sexual, você vai... Cara, eu cansei de ir em casa de swing e sair de lá altamente energizado, transando com várias pessoas que eu nunca vi, que eu tenho certeza que várias tinham um nível energético baixo, porque são pessoas aleatórias, e sair altamente energizado, porque existe um movimento de entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, eu sei que, assim, a qualidade da energia varia de pessoa para pessoa, sabe? Não tem problema nenhum você comer no McDonald's de vez em quando. Agora, você só comer no McDonald's todo dia, realmente pode não ser muito saudável para você, sabe?
É, se tiver o André do rolê, com certeza aí é um... Mas é um outbackzinho, é um outbackzinho pelo menos, né?
Essa é a linha da galera, o que a galera fala pra você não se conectar. Não, tem um esquizotérico bizarro, que aí já pirou na batatinha, né? Que aí virou tipo cristianismo pra bruxa. Não dá um transe.
Ai, gente, fala, é coisa de Wiccan isso aí.
É coisa de transe. Aí já era, isso aí não tem salvação não, isso aí é isso mesmo. Isso aí é universal. Agora, tem uma outra parada que é justamente esse raciocínio, que fala assim, não pode ser o sexo pelo sexo. Se você quer fazer uma parada que ela é magística pra você, você tem que ter um nível de consciência naquele sentido. Então, assim, é um nível de consciência tipo de escolha, o que, que eu quero fazer. Né, com quem eu quero fazer, pode ser feito com qualquer um, pode ser feito com qualquer um, não tem problema. Mas daí seja você que esteja escolhendo, né, cara? Não é só também soltar. Exato. É a parada que o Frater tá falando também. Porque a galera vai muito fácil pra qualquer polo, né? Ou eu despiroco, né? Foda, e sem sentido. Uhum. Ou eu viro carola.
Exato. Cara, eu acho que é bem isso que você falou, cara. Kelly, eu acho que eu concordo no gênero legal que você acabou de falar. É isso que eu queria falar.
Cadê? Tem uma pergunta aqui que eu ia falar da internet. Da Universidade da Internet tinham feito uma pergunta, mas um ouvinte fez essa pergunta aqui. Tipo, mas e na casa de swing, se energizar ou energizar algo, não conta como vampirismo barra demanda?
Cara, eu, assim, no meu caso, não sei se essa pergunta veio porque eu falei isso, eu acabei de falar.
Sim, foi.
No meu caso em específico, não, porque eu não tava lá sugando, eu tava acumulando energia.
Não foi
que
pra
Eu não fui, né? Lá pra isso, entendeu?
Mas, você não foi lá pra isso, acho que a pessoa não entendeu isso.
É. Tem a ver com intenção, né? Então, magia tem a ver com intenção, pelo amor de
cara,
Deus.
De novo, quando você vai na casa de alguém, vou usar o meu metáfora, e é feito um fogo, uma fogueira, né, usa-se a madeira, tá lá. Então você tá aproveitando o fogo que tá sendo queimado já. Né? Outra coisa é eu chegar lá e roubar o fogo pra fazer fogo na minha casa. Roubar o fogo, não, roubar a madeira, né? Roubar lá, sabe, sem falar com a pessoa. É totalmente diferente. Então, assim, já há fogo sendo feito. Quando as pessoas estão se relacionando sexualmente, já há fogo sendo feito. Energia está sendo inflamada. Aí cada pessoa usa da forma que não quiser. A energia já está dentro de mim, entendeu? Eu não roubei nada. Entendeu?
Então, aí eu vou te fazer uma desculpa, Lívia.
Eu ia fazer uma piadinha, que é o pessoal tá falando que não é de bom tom pegar do pau do amiguinho sem pedir primeiro.
Sim.
Ah, mas isso aí não tem nada a ver com isso. Isso aí é etiqueta sexual, não tem a ver. Né? Obviamente. Você...
É que o pessoal gostou muito da sua metáfora do pegar
madeira. Pegar no pau com o dedinho mindinho levantado. Como manda a etiqueta sexual. Bebericar.
Então, Ade, eu acho que essa pergunta fez um gancho aqui pra eu te fazer uma. Que eu acho que é o que muita gente pergunta, e que a Lívia me mandou um vídeo lá, que ela ficou perturbadíssima com o moço que tá falando, e aí é uma pergunta que a galera faz, é o seguinte, quando você é um praticante dessa magia, que você estuda, que você faz várias vezes, todo o sexo que você faz vai ser com este intento, tenho nem que seja um tiquinho ou não, gente, a gente divide muito bem as coisas. Eu acho que as pessoas que não sabem, que não manjam de magia sexual, acham que todo mundo que sabe, a partir do momento que você sabe, que você destrava esse achievement, sei lá, você só faz isso para este fim. Como é que é?
Deixa eu complementar rapidão a pergunta antes. Toda magia sexual é sexo de boa qualidade?
Não, são duas perguntas diferentes. Vamos lá. Segura essa pergunta, que essa pergunta é boa também. Sobre a pergunta da Ju, também acho uma excelente pergunta. Eu acho que vai depender de cada praticante, tá? Tem algumas linhagens que vão falar, não, você, toda sua energia sexual tem que ser dedicada a tal maneira, de tal forma. O budismo tântrico é muito, cara, muito assim, cara, você tá usando isso pra iluminação, pra realizar pra se tornar um Buda, sabe? É isso. Você pode fazer sexo, que é diferente do caminho sútrico, né? Que você não faz sexo, você finge que todas as mulheres ou todos os homens são horrorosos, são velhacos e nega isso. Não. Você tá usando sexo, mas tudo é pra se iluminar. Né? Ou o caminho taoísta, de algumas linhas taoístas, que é como o Mantak Shia fala, você para pra evitar ejacular o macho, tá sempre tentando prolongar a ejaculação, e o seu caminho é sempre a vida eterna. Dadadadada. Eu acho que tem esse caminho. E tem outros que não, tem outros que, cara, não, eu vou usar quando isso aqui é um ritual, e não, minha vida sexual é totalmente normal, eu acho que é amplo, sabe? Cada um vai lidar com a forma de... acho que cada tradição vai lidar com isso de uma maneira, cada pessoa vai lidar com uma de uma maneira. Eu, pessoalmente, para mim é um misto dos dois, porque eu, pessoalmente, nunca tenho... nunca, não vou dizer nunca, tá? Mas eu tento evitar ao máximo ter um orgasmo que não seja focando em alguma coisa. Focando em algum objetivo meu, tá? Que não necessariamente é um objetivo... normalmente é um objetivo iluminatório, tá? Então, assim, muito dificilmente eu vou ter um orgasmo focando naquela pessoa que eu acho super sexy, ou naquelas imagens que me fizeram levantar a energia, sabe?
Tá.
Mas isso é
vou desperdiçar pessoal. A magia, né?
Isso é totalmente pessoal, tá? Porque eu sou muito meio que ferrenho, eu acho que o orgasmo, ele cria a realidade. Eu acredito nisso pra caralho, mas é totalmente pessoal. Respondi? Faz sentido?
Perfeito. Ter uma esposa que também manja disso ajuda?
Ajuda pra caralho.
Eu quero deixar uma observação aí. A gente ainda não falou, mas a gente vai falar. Mas esposa dá a entender que é heterossexual só, né? E não é só isso.
Não, então, acho que... mas assim, o Vini levantou uma coisa interessante. Vamos voltar essa pergunta aí. Segura essa aí também. A do Vini é muito boa também, assim. Eu acho que a resposta é não. Muitas vezes, magia sexual é altamente chato, tá? E muitas vezes é altamente frustrante, porque é muito difícil você manter um objetivo totalmente abstrato e manter a energia sexual no alto. Sendo bem pragmático, isso eu já fiz algumas vezes, é uma arte que um dia eu vou dominar, mas eu estou muito longe de dominar ainda, que é o seguinte, cara. Desenhar um ritual para várias pessoas, um ritual de energia sexual, onde você é uma das pessoas, ou talvez a única pessoa performando sexo no ritual, onde você é o mestre do tempo, você lidera o ritual, você desenhou o ritual, e ao mesmo tempo performa um ato de magia sexual. Isso é difícil pra caralho, e assim, não é prazeroso. É maneiro, quando eu lembro, a lembrança é interessante, mas na hora, cara, sua cabeça tá em tantos lugares. A dificuldade de você manter a energia sexual, ou até manter um básico, manter uma ereção, sabe? Você manter o sangue no lugar onde ele tem que estar, cara, é difícil pra caralho. Você vai falar... Não, com certeza não são as horas que eu mais tive tesão na vida. Entendeu? Então, assim... mas é muito interessante, mas é maneiro, é uma experiência diferente, é um lugar da mente que você só tem naquilo, sabe? Falando de psiconautismo, né? Assim, é um lugar mental, um território mental que você só visita lá. Que talvez você possa unificar o tesão máximo com aquilo, que talvez seja muito foda, mas é difícil pra caramba. E muitos atos sexuais que você tá usando pra magia não são prazerosos no sentido mais mundano do tesão da coisa. Então, então a resposta é não. A minha, pelo menos.
Bacana. Tem uma parada que eu acho que é legal de levantar. Foi falado aqui, a Lívia deu uma ensaiada aí também, quando ela falou sobre... não é só uma questão heterossexual. O Thiago de Lima Castro perguntou aqui no chat.
Gente, eu só falei esposa por causa da esposa do AD, tá?
Por causa da esposa dele.
Deixa bem,
né?
Claro.
Tá. A condição dele no momento.
Eu soube disso, Ju. Eu entendi. Eu só achei que era um momento.
Não, mas deixa para os ouvintes. É importante ficar claro para os ouvintes também.
Gente. É legal deixar bem claro. Mas, assim, justamente sobre. O Vinícius colocou na pauta como. Será que não tem uma certa incompletude, porque é muito pouco elaborado como que funciona e qual é que é essas técnicas sexuais quando você tem casais não heteronormativos envolvidos, né? Aí tem todo aquele rolê do ocidente, se você for puxar. Não, porque tem a energia que ela é passiva e associada ao feminino, e energia ativa e associada ao masculino. Que não tá falando de picas e de rolas e de caralhinhos e vaginas e bucetinhas. Tá falando de posições, energias e outras paradas. Então, você acha que é incompleto? Porque não tem um trabalho, sei lá, sobre BDSM, homossexualidade, sobre assexualidade, sobre sexo anal, sexo grupal. O que você pensa a esse respeito? Tem um campo a explorar aí?
Cara, eu acho que a magia sexual é altamente incompleta. Eu acho que ela tá, assim, não tem nada ali. Sendo bem honesto. O que eu acho? Porque aquilo que a gente falou no começo, altamente patriarcal, 90% ou mais focado em homens. Você tem você tem pouquíssimas tradições que vão falar de uma maneira diferente, sabe? Então, você já falou, citou algumas coisas, né? Homossexualidade, cara, você não tem. Você tem o uso do confronto da sexualidade oposta como uma forma de iluminação, mas que não são técnicas para homossexuais.
Per si, né?
É, você tem assim, você tem técnicas, você tem linhagens tantas que vão falar, olha, você é hétero, você tem que transar, você tem que realizar sexualidade com outros homens héteros e entender até onde é você ali. Aí, isso é uma forma de iluminação, né? É, iluminação no sentido, o tantra é muito psiconáutico, né? De visitar um território mental que você nunca foi e você era proibido de ir. Então você vai desafiar os lugares que a sociedade disse que você não poderia ir. Você vai nesses lugares. Você é o caminho. O tantra é o caminho do guerreiro, né? É, então, assim, você vai se cortar, vai se machucar, você vai lá, você vai cortar a floresta e vai explorar esses lugares. Mas não tem um corpo de conhecimento falando sobre como você usar as técnicas, sabe? Porque você tem essa como você mesmo falou, dos conceitos, do positivo e negativo, que você pode abstrair, que pode ser usado por qualquer um, e existem vários trabalhos nesse sentido, mas você não tem linhagens tradicionais que vão falar de técnicas que são feitas para homossexuais ou para poliamoristas, famílias, por exemplo, que sei lá, são 10 pessoas que vivem juntos, entendeu? Mas ao mesmo tempo você fala drunk pra cool, lá você tem um cara que tinha 5 mil mulheres, né? Mas é um cara focado no homem pra caralho. Então, assim, tem muito espaço. Eu vejo isso nos campos mágicos que eu frequento, eu vejo pessoas explorando isso e realmente criando esse conteúdo que não existe, literalmente não existe. Tá? Criando rituais, tentando coisas e fazendo. O que acontece com as suas energias quando você está totalmente amarrada e sendo escochada nas costas? Sim, que energia sexual que isso revela e que tipo de magia você pode fazer com isso, sabe? Quando sexo anal, né? Outros tipos de penetrações, outros tipos de dores, de sentimentos são evocados no seu corpo, aonde isso te leva e como você pode usar isso magicamente, né? Sexo grupal. Uma das poucas referências que eu vi sobre sexo grupal é sobre o Mindhunter, a cerimônia do 16 que tem no Tantra, que existe uma descrição dessa. Tem um livro chamado Kali Kaula, do Jan Fries, que descreve essa cerimônia. Mas é como se fosse a coisa mais chata do universo, assim, cara. É uma coisa. Cara, o Jan Fries é legal, mas ele é totalmente. Assim, o livro é totalmente pedante. O cara pedindo mil desculpas, que não, isso aqui você tem que treinar e não sei o quê. Porra.
Adê, desculpa, só fazer um adendo. Eu não sei se isso procede, mas depois você fala pra mim. Uhum. Chamando a Ana Gloska de novo, a literatura dela foi a primeira no Ocidente a falar sobre técnicas de asfixia, você se asfixiando, asfixiando seu par, e ela foi uma das primeiras.
Porra, sigilão pegava monstro, hein?
Cara, foda pra caralho, né? Não tem isso, não tem. Ela é a primeira da história da humanidade, talvez, falando disso, entendeu? Então, assim, cara, tem muito o que explorar. É um caminho, vai ser sempre o caminho do guerreiro, né? Que vai ser, acho que nunca vai deixar de ser de alguma forma o tabu. A sexualidade vai ser sempre essa coisa, porque vai ser sempre muito poderoso. Né? Porque você pode realmente, sim, você pode fazer um filho, cara. Sabe? Se você demole um desses rituais bacaninhos, você faz um filho. E você muda sua vida pra sempre de uma forma.
E não é o filho astral, né?
Então vai ter sempre uma dose de tabu em cima das coisas. Então, assim, vai ter sempre muito espaço. Tem muito espaço. Muito espaço. Tem muita coisa que eu vejo que está sendo evoluída, que não são tradições, que não tem livro sobre. Tá? Mas tem algumas coisas, por exemplo, eu já vi um livro, eu não li esse livro, tá, que chama Gay Tantra, que é de um cara chamado William Schindler. Nunca li, não sei nem se é bom, não sei se o cara tá inventando coisa, mas tem esse livro, tá? A gente tem o Crowley, o Grau 11, que, assim, não sou, eu sou iniciado na UTO, assim, eu fui iniciado no Minerval, mas nunca, só fiquei no Minerval, não sei o que acontece no Grau 11, mas tem esse lance que se fala que o sexo do Grau 11 sexo, é uma magia sexual ou homossexual, que pro Crowley era aquela é o ápice, né? Mas não sei muito, assim, não sei se tem mais gente mais inteirada com o Telemann, se realmente tem técnicas ali, ou se só o cara falando.
Se só exploratório, né?
Sabe? Então, mas tem alguém falando ali, sabe? Aquele livro Demons of the Flesh, que eu esqueci o nome da autora, que é a filha do do Lavey. Que... É, é.
Ela, é a ela, Zena ela... Swift.
É a Zena Shrek. Ela não gosta de usar o nome Lavey, né? Zena Shrek é o nome dela. Ela fala de magia sexual grupal, de BDSM, mas ela só fala sobre. Assim, foi até meio decepcionante. Eu achei que ela finalmente alguém ia falar disso. E é meio que um assim, ó, oh, você pode fazer assim, pode fazer assado, mas não... Não tem, sabe? Falta. Tem muito espaço, cara. Tem muito, 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 muito espaço mesmo. Porque... É, e além disso, é, magia, eu enxergo magia como tecnologia. Então ela muda, né? Ela se adapta. Quando você fala, há literalmente 2000 anos atrás, no taoísmo, que você precisa segurar a sua ejaculação para sempre, você fala de pessoas consumindo 400 calorias por dia. Hoje a gente consome, sei lá, 6000, sabe? Você come comida pra caralho, mais porra, um montão de suplemento e whey protein, não sei o quê. Cara, a quantidade de energia disponível hoje é muito maior. Assim, então, assim, as pessoas estão vivendo 100 anos. Então, assim, é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que guardar tanto assim. Então, assim, tem, além do espaço, dos campos que nem foram tocados, você tem os campos que foram altamente tocados que precisam mudar.
Mas que mudaram o contexto, né?
É, o contexto mudou. É, isso acontece, tá? Você for o budismo tântrico, é, algumas linhagens são altamente secretas e exigem anos e anos e anos de preparação, mas quando foi no século XVI, sei lá, XV, alguns grupos começaram a falar, olha, no futuro, as pessoas vão trabalhar pra caralho, não vai dar pra ficar 6 anos na floresta se masturbando sozinho, gente. Vamos fazer outra
coisa. Puta, perdi meu tempo então? Caralho, que merda.
Entendeu? Então, os caras criaram. Existe uma outra linhagem que é feita para pessoas mundanas, literalmente. Para pessoas, pais de família, que vão trabalhar todo dia, para que as pessoas possam praticar em casa, sem virar uma seta, sabe? Porque não, é difícil hoje em dia você virar uma seta, né? Você largar tudo. Então, o contexto mudou. Então, é isso, né? Você tem o tradicional que pode mudar e precisa mudar pelo contexto mudou, e você tem as partes que nem foram tocadas ainda. Então é um campo muito amplo para se explorar. E eu acho isso excitante, né? Eu gosto muito porque você tem muita coisa para se descobrir, técnicas novas, coisas novas a se fazer, né? Que é maneiro, em vez de ficar só olhando, ah, eles fizeram aquilo, vamos repetir aquele ritual sagrado que fizeram, sabe, pouquinho. Né?
Que é o fim da realidade, né, cara? Você tá trazendo coisa nova, né?
É.
Vamos lá. É... Pornografia. Ajuda ou atrapalha? Eu tô dando dinheiro pra Sasha Grey? Ou isso me ajuda de alguma forma? Além, é claro, obviamente, de todas as discussões problemáticas que a pornografia inclui aí, né? Do abuso, da predação, e por ser aquela coisa super irreal, que é super prejudicial pra crianças e adolescentes, né? Sendo expostas a isso tão cedo.
É. Cara, pornô, eu acho que a gente primeiro. Eu acho que você falou bem, acho que primeiro a gente tem que botar a discussão se o pornô é válido na sociedade ou não, do lado de fora dessa conversa. Que tem esse lado todo altamente predatório, que no final não é essa chave que ganha dinheiro, na verdade, explorado, cara, tudo isso. Mas o pornô, assim, eu tenho muitas conversas com várias amigas feministas minhas, que algumas são assim, pornô tem que acabar, né? Você tem que proibir isso, outras são, tem que regular. Não, enfim, tem milhões de perspectivas sobre isso, mas eu acredito que existe possibilidade de saúde no pornô, isso para a sociedade, tá? É, eu acho que existe saúde. Existem pessoas que fazem pornô sem ser por dinheiro, que gostam de se exibir, existem N formas de expressar o que a gente chama de pornografia hoje. Tendo isso em vista, tá? Eu acho que o pornô pode ser uma fonte excelente para muitas coisas. Um é que, assim, os pornógrafos são as daquines, né, e os sacerdotes de hoje. Quem é que está desenvolvendo técnica na prática ali de sexual? São as pessoas que estão fazendo pornô. Como é que você faz...
Fisicamente, pra... né? Até onde meu corpo vai nisso, né?
Exato, exato. Como é que você passa 3 horas fazendo sexo anal com 15 pessoas? Cara, eu acho que entra o lance da ilusão, né? As pessoas acham que tem uma... As pessoas são mágicas, etc. Assim. Cara, essas pessoas estão se preparando pra caralho. E se você... Isso tá aí, é legal que isso tá na internet. Você procurar, se você fizer as perguntas certas, você vai achar pessoas explicando como elas fazem aquilo. Isso é muito interessante. Sabe? Como é que você prepara o seu corpo pra você participar de um ato sexual que é extenso, cansativo, né? Então, assim, você vai ter que preparar seu corpo, você vai ter que... você não pode ser um sedentário. Você vai, né? É um exercício forte. Você vai ter que preparar sua sexualidade, você vai ter que aprender a controlar os seus orgasmos. Então, assim, existem muitas técnicas sendo utilizadas ali. Não em todo pornô, tá? Obviamente, mas tem gente usando técnicas que, obviamente, não são faladas, não estão sendo ensinadas na escola. Mas que, se você procurar, aquilo é muito interessante. Né? Aquilo pode enriquecer muito o seu repertório técnico para como você explora a sua sexualidade e, em consequência, a sua energia sexual para fazer magia. Tá?
Do caralho. Nunca tinha pensado a respeito, é real.
Ao mesmo tempo, a pornografia, esse efeito que você falou, André, de que causa nos jovens, eu acho que ela causa até em todo mundo, né? Assim, ela limita a imaginação. E imaginação é o maior poder do magista. Se você tá... Ela aprisiona a sua imaginação. Tá? Então, assim, se você um dos exercícios que para mim é super importante num caminho de magia sexual é conseguir se excitar sem nenhum aparato externo. Se você consome muito pornô, isso fica cada vez mais difícil. Para algumas pessoas isso é impossível. É impossível se excitar sem ter algum aparato externo. Principalmente para homens, né? Mas muitas mulheres, isso acontece com muitas mulheres também. Você não consegue se excitar sem olhar para um filme pornô ou sem olhar para alguém que esteja na sua frente. E muitas vezes pior. Você só consegue só com o filme pornô mesmo com alguém na sua frente, né? Que aí é o lado já meio doentio da parada.
Então, procura ajuda.
Procura ajuda se você tá nesse ponto. Mas assim, o pornô ele pode sim. Isso é um perigo mesmo, a viciar a sua imaginação. Isso é péssimo para o magista, né? Porque você tá solidificando alguma coisa que tem que ser altamente plástica, que é um dos maiores poderes do magista, é poder imaginar a realidade, né? E atuar em cima dela.
Tá aí, mas você deixa a Sasha Grey rica?
A gente tá falando muito do que é, do que vai, mas vamos pensar em nós, Baby Witches. Por onde começa? Termo, né? Eu gostei desse termo. Ah, porra. Tá, eu tô achando interessante e eu tô querendo procurar mais saber por onde começar uma coisa que não seja, tipo, uma coisa mais segura ou...
Ainda só de mim mesmo.
Que ainda não precisa ir fazer iniciação no motel, esse tipo de coisa. Por onde começo de uma forma segura?
Isso é legal porque o caminho seguro, e é o caminho meio que tradicional, entre aspas, é o caminho sozinho. Você, na verdade, algumas linhagens vão descrever que você só começa a fazer magia sexual com alguém depois que você passou muito tempo se preparando sozinho. Né? Então,
Isso aí, bicho, com 12 anos, isso aí já tava já expert, já preta já.
Agora,
nem toda punheta é magia. Você já falava isso, Andrei?
Nem toda punheta é magia, total. Eu acho isso também. Eu acho que você tem que se preparar de algumas formas mais específicas, assim, pra lidar com isso. Pra começar. Assim, você tá me perguntando uma recomendação, é isso? O que que eu vou falar assim? Ah, eu quero começar, o que que eu faço?
Tipo isso. Caminho das pedras.
Isso. Cara, eu vou ser bem direto. O que que eu acho? Cara, pega um livro do Mantak Shia. Esse cara, Mantak Shia, foi o cara que pegou o taoísmo chinês e falou assim, cara, foda-se os mestres, foda-se todo mundo aí que falou que isso aqui é segredo, tô revelando a porra toda. Tudo. Todos os segredos aí da China eu tô botando pra baixo e é isso aí. Quem quiser vem me perseguir, os espíritos que me persigam, tô botando para fora. E esse nem é um movimento, ele não tá sozinho, são várias linhagens que estão fazendo esse movimento, porque algumas tradições estão basicamente morrendo, porque não tem, as culturas mudaram, né? Por exemplo, as tigresas brancas da China praticamente morreram, estão tentando resgatar agora, revelando os segredos. E outras estão assim, cara, se a gente não se revelar, as pessoas estão pegando isso e falando que sabem o que estão fazendo. Então, assim, existe esse movimento de várias tradições muito antigas, altamente secretas, começando a revelar seus segredos. E o Mantak Shia foi o cara que pegou o primeiro livro dele no Ocidente, não sei se é o primeiro, mas um dos principais dele é o, que é para homem também, né, que é o Segredos Taoístas do Amor, Cultivando a Energia Sexual Masculina. Cara, esse livro é muito bom e é técnico, sabe? Ele vai falar, não vai ficar enrolando, ele não fica... Ele é chinês, ele não vai ficar desculpando, por que isso aqui, é sagrado. Ele vai falar um pouco, não sei o que é o sexo sagrado, etc. Mas vai falar de técnicas. E ele tem outros livros para mulheres também, que ele escreve junto com a esposa dele. Eu acho que isso é um começo maravilhoso para você entender o que são os caminhos que a energia faz no seu corpo. Sim, acho que é o início de falar, ah, tá, meu orgasmo é diferente do que eu estava imaginando. Ah, existem outras coisas que eu nem sabia que a energia faz movendo no meu corpo. Eu acho que, para mim, esse é o início, sabe?
Do que eu tô entendendo, então, ele faz um trampo de maquinário, de físico, né? Ele vai trampar sobre o maquinário, sobre a estrutura física dele, daquilo que pode ser feito com o seu corpo para causar. E aí eu acho muito louco que tivemos que recorrer ao Oriente, porque a moral foi tão desgraçada que a gente deve ter perdido completamente isso aqui, né? Porque os povos antigos que a gente puxou aqui, grego, Egito, você tem lá os gregos hierogamos, né? Que era a presença do divino na hora do sexo sagrado e várias outras paradas. E se perdeu, né? A gente não tem mais isso.
É, cara, quando você vai falar de, assim, na minha adolescência, quando eu comecei a pesquisar o assunto, assim, eu comecei a ler um monte de livro e ficava assim, cara, era tudo muito conceitual, sabe? Você pega o Osho, por exemplo, que fala de tanto, né, que o polêmico Osho, né, Rajneesh, os livros dele que falam sobre sexo, cara, são totalmente conceituais. Eu falo assim, cara, mas e aí? O que que eu faço aqui, cara? Eu já entendi que eu tenho que, pô, tenho que ter consciência, né, e olhar, mas, cara, não tem técnica nenhuma, você tem certeza? Sabe, foi quando eu encontrei uma taxista, eu falei, cara, finalmente alguém tá falando aqui, ó, você vai segurar seu saco de tal maneira, respirar tantas vezes, vai circular sua energia assim, 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 assado, vai imaginar isso, sabe, você mulher vai pegar, vai trabalhar, vai tentar encontrar seu útero assim, assim, assado, seu clítoris é assim, seu clítoris é assado, você põe o dedo ali, põe o dedo lá, com clareza e sem pedir desculpa, que eu acho que é o mais foda, assim, sem falar, olha, você vai fazer isso, mas tá tudo bem, tá, isso aqui é pra magia de iluminação. Não, o cara vai falar, é assim que a gente faz. E a maneira do primeiro livro dele, que é o mais esotérico, antes dele se ocidentalizar total, ele fala, ó, você pode usar isso aqui também pra feitiçaria, pra conquistar o que você quiser, mas eu não recomendo, você vai ficar meio preso nisso, obcecado, parado. Você também tem outras linhagens talvez, que fazem isso. Tem uns caras que tentam ressuscitar através, pô, gozando dentro da mulher na hora da morte. Tá, ele meio que...
Oi?
É, ele cita isso, ele cita algumas linhagens taoístas que são altamente esotéricas, mas ele não vai te ensinar como fazer isso, ele só cita para onde isso pode ir, se você for fundo nesse buraco de minhoca, entendeu?
O nome é kamikaze, né, dessa técnica aí.
É, mas depois ele se ocidentaliza e vira um livro na sequência dele, que é meio que reescrito, ele chama de Orgasmo Múltiplo do Homem. Que já é totalmente ocidental, né? E não fala muito de esoterismo, entendeu? É totalmente uma coisa meio assim, a cultura que eu foco no homem, no casal, na felicidade, tem uma pegada meio autoajuda, assim. Que é muito
então,
bom também, né?
O livro que você mais recomenda é o primeiro. Você sabe me dizer o nome?
Eu recomendaria esse pra homem. Segredos Taoístas do Amor, Cultivando a Energia Sexual Masculina. É bom mulheres lerem também pra entender o caminho do homem, mas ele tem livros pra mulheres. Eu posso... botar no post depois, quando eu for publicar o podcast, os outros livros dele. O Metaxi é uma máquina, tem 1 bilhão de livros, tá?
Mas só tá dizendo aqui que ele tá vivo e ele tem 76 anos.
Isso, um cara de 40. Vivo. Olha a cara desse desgraçado.
Tem uma galera que segue ele, cara. Um cara foda. Uma outra recomendação que que é uma meditação que eu... Não vou dizer que eu desenvolvi, mas que eu comecei a praticar, que eu fui pegando um pouquinho de aqui pra lá, que eu acho muito, muito simples. Extremamente efetivo, tá? Que é muito simples. É uma meditação que você vai fazer sozinho, que é o seguinte: você vai elevar a sua energia sexual se masturbando e você vai começar a visualizar seus chakras. E em cada chakra, você vai visualizar que seu chakra tá. Cada chakra é uma flor, né? Então, o seu chakra, que é o mais baixo, que tá indo entre os seus sexos, é o vermelho. Você imagina ele uma flor vermelha, mas que tá coberta como se fosse uma cerâmica, como se fosse duro. E você vai usar sua energia sexual para quebrar essa cerâmica e você vai visualizar esse vermelho brilhando. E aí você vai fazer isso para cada chakra, para o vermelho, aí você sobe um pouco, laranja, né, que é o chakra, o vermelho é a sobrevivência, né, laranja, que é a sexualidade, sobe mais um pouco no plexo solar, chakra amarelo, vai quebrar e abrir o chakra amarelo, que é o chakra do eu, né, assim, do poder, da individualidade. Sobe pro peito, chakra verde, vai abrir o chakra verde, que é o chakra do Cristo, né, Tifaret, vai conexão com o resto da humanidade. Chakra azul na garganta, expressão, criatividade. Chakra branco, né, o terceiro olho, que é a conexão com o mundo espiritual, né, com o que tá além do humano. E o chakra final, que é, sei lá, eu chamo de chakra Baphomet, mas cada um, assim, não tem uma cor, né, uma cor púrpura, sei lá. que é a conexão com o absoluto. Essa abertura dos chakras mediante ao seu poder orgasmático, ela, naturalmente, ela vai desbloqueando uma série de premissas e você começa a ver onde que tá a sociedade ali, tá em cada ponto que você vai. Quanto mais você faz isso, quanto mais você pratica essa masturbação específica, isso vai abrindo o seu chakra e ampliando sua mente, ampliando sua consciência. Você vai entendendo como a sua sexualidade é afetada pela sua família, pelo social, pela humanidade, pelo contexto que você vive, pelo planeta Terra como ele é, pelo universo como ele está agora. Você vai desbloqueando os seus chakras, e desbloquear os chakras não é uma novidade, né? É falado em várias linhagens da yoga. William Hyde fala muito disso, né? De literalmente desbloquear os chakras, as correntes que existem nos chakras. Você vai desbloqueando os chakras e você vai começando a ver o quanto que o seu corpo, a sua família, aos seus amigos, a sociedade, você vai ampliando isso e vendo como que os espectros influenciam na forma que você é e como que aquilo não é você, mas como você é a consequência do seu corpo, da sua família, dos seus amigos, da sociedade, da humanidade como um todo, do planeta Terra, do universo inteiro, no mundo que ele está agora. Então é uma meditação iluminatória, mas ao mesmo tempo muito prática. Isso te traz muita saúde sexual, porque você vê. E saúde sexual é ótimo, eu acho, assim, independente se você tá fazendo magia sexual ou não, saúde sexual é bom pra todo mundo. Então,
cara, toda vez que na última vez que a gente falou de spé, eu saí com a cabeça explodida. Toda vez que eu converso contigo...
Eu acho que uma coisa legal pra galera dar uma atenção também, dá uma lida no maluco do Hate também, cara.
Excelente,
o Hate tem um rolê sobre esses aprisionamentos, ele vai fazer mais ou menos essa técnica, tem o rolê dos anéis dele, né, que vai ter mais ou menos essa técnica que o Frater AD tá propondo, e ele tem um desenvolvimento físico disso, uma percepção do físico também da relação corpo, espírito e mente ali, né. Eu gosto desses caras que não ignoram o corpo, né. Você Sim. vai ter muito psicólogo que foda-se o corpo, você vai ter muito magista que pau no cu da matéria, vão preocupar com o espírito, e ele esquece que eu sou matéria, né? Eu tô aqui, eu preciso estar bem aqui pra estar funcionando legal, melhorar meu funcionamento do outro lado também. Então acho que dá uma olhada na forma como o Hate vai abordar a sexualidade, talvez seja uma coisa legal pra você ver junto com o Antakshia também, porque o Hate é ocidentalzão, né? Então Sim. você vai ter uma linguagem ali que dá pra você dar uma compreendida e já dar uns avanços nessa área, né?
Vai.
Não, eu só ia concordar com vocês, com você, porque o Hate é uma recomendação excelente mesmo. Isso tudo que eu falei agora é meio que... Lendo ele, vai falar assim, caralho, é isso que o Adi tava falando. Assim, é muito inspirado no que ele fala também, sabe? Então... Acho que é uma leitura excelente também para qualquer pessoa querendo começar nesse caminho. A gente é muito bom para isso.
Frater AD, como é que eu faço para fazer o meu pinto crescer?
Clica naquele, sabe qual é aquele que você recebe por e-mail? Enlarger penis. Clica naquele linkzinho.
É só você entrar no Xvideos agora que vai ter um link para você fazer isso. Direto.
E vai ter o texto que é preciso para esmagar a minha rata. Isso aqui é saudade.
Como é que eu faço a magia sexual para quem eu taco? Como eu faço, eu falei só hipoteticamente, tá?
Um amigo meu quer fazer, né? Um amigo meu.
Um amigo meu quer fazer. Não, beleza, então você tem esse tal de esse autor, né, chamado Hate, é isso?
É o Hate e o Mantakshia. Acho que é legal começar por isso.
Entendi. Tem um livro específico do Hate?
Cara, tem. Eu vou pegar o nome de dois aqui, porque tem um que eu não tô lembrando o nome, eu já passo.
De cabeça eu só lembro da função do orgasmo.
Eu tô só com ele também, mas eu queria ver aquele dos anéis, cara, que ele fala, não lembro qual que ele vai falar sobre os anéis de Coraça, que eu acho que é junto com isso também. Mas ele tem um bagulho que o Hate escreveu na época... Foi para as internacionais aí de esquerdistas, o Cara 4, que ele fala sobre uma reinterpretação, uma reobservação do sexo e do amor, uma proposta de reforma sobre como o olhar sobre o corpo, sexo e amor também. É um panfleto, cara, é facinho de você acessar, assim.
Esse é o Escutas a Ninguém? É isso?
Cara, pode ser.
Mas enfim, a Hate é foda pra caralho. Eu quero ver o documentário sobre a vida dele, que eu não vi ainda, que saiu, mas...
Tem um documentário? Depois passa o nome aí pra gente.
Tem. Mas eu acho que não tem muito disponível na web, só piratão mesmo.
Mas a Juliana tem os contrabandistas russos dela.
Beleza. Mas tem, eu ouvi falar super. Quer dizer, eu acho que eu ouvi falar muito bem de pessoas que não de pessoas que gostam de hate em geral, mas a galera que estuda hate, assim, os psicólogos hateanos não gostaram. Porque meio que eles já então lutam muito. É, eu acho que é bom. Eu acho que eles lutam muito contra o preconceito de que hate era meio maluco. E ele era meio maluco mesmo.
Esse é o bom, inclusive, dele, é que ele não tava de cabeça no lugar. Isso era legal.
Porque é foda, você é psicólogo, você querendo fazer uma carreira assim, seguindo os ensinamentos do cara, é meio complicado você falar que você segue um maluco, sacou? Eu acho que o galera meio bolou com isso. Que reforça.
Olha, eu vou indicar três livros do hate aqui. Eu quero indicar A Função do Orgasmo, que é legal. A Revolução Sexual, que é legal. Uhum. E se eu não me engano, esse aí dos anéis é o Bioexperimentos. Se eu não me engano. Posso estar enganado.
Se tá faltando conteúdo sobre isso, o que que o Frater AD não escreve depois da nossa noite torrida de amor?
Obrigado, Andrei. Eu ia fazer essa pergunta.
Cadê as anotações aí, hein, Frater AD?
Eu já até comentei isso uma vez com o Vini, eu acho. Tem um amigo que tem uma editora, né? Tem uma hora de sentar e escrever um livro sobre isso.
É, que a pergunta era essa também que eu ia fazer pro Vinícius, né, Vinícius? E aí, penumbra sexual? Porque a penumbra é o estado da luz que é pro sexo.
Cara, a penumbra tem um monte de coisa de magia sexual, bicho. Só não tem o livro do AD, por enquanto.
É o...
Não. Mas não tem algo exclusivo sexual, né?
O Grant fala, né, cara?
O Grant é basicamente Grant só isso.
Direto, isso aí. Essa ideia do Vinícius que ele falou sobre a parada de que a magia ocidental ela é sexual sublimada, tem muito do Grant. O Grant faz essa leitura sexual da magia também, ocidental, assim, direto.
Uhum.
Mas o Grant faz uma análise de que o cachorro de sete e não sei o quê, e faz uma análise muito louca de várias coisas, cara.
Então, mas aí que está... É isso que o Frater AD quis dizer com o caminho não pavimentado, né?
É, mas o Reich é doidão também e todo mundo acha bonito, pô.
Eu acho o Reich ótimo, inclusive.
Ser doidão é uma coisa boa.
Inclusive, outra dica, ataque de oportunidade, uma dica do Reich também. Vai ler o Psicologia do Fascismo dele lá, que agora tá...
Esse
Psicologia de Massas do Fascismo. Bom,
esse é super relevante, esse é relevantíssimo.
Já vai lá, já. Que ele fala justamente que muito do fascismo é energia sexual sendo direcionada pelo Estado. Né? É o Estado te fazendo... É, ele fala que é isso, por isso que tem essa coisa masculina, do gozar, do poder, do sou foda. É, e você pode ver que os retratos fascistas, é sempre o cara sendo visto do alto, são
locais
fálico, estandartes, e todo mundo musculoso, sabe? É isso aí, cara, os veinhos, todos os veinhos caquéticos, líder fascista, tudo musculoso nos desenhos retratados, isso aí. Exato, isso aí a gente tenta justificar alguma coisa.
É, eu acredito nisso pra caralho mesmo. Eu sou bem, nesse sentido aí, eu sou 100% haitiano.
O pessoal tá pedindo pra eu não esquecer de falar aquela pergunta que eu fiz lá no início de o que seriam os pitfalls, o que seriam as coisas que seriam perigosas pra quem está começando e como não cair nelas.
Tá. Eu acho que o primeiro, que eu acho que aí vale para qualquer caminho mais que está seguindo, é não ficar querendo encontrar a verdade em alguém. Né? Não achar que um guru vai te trazer o caminho final, porque o caminho final não existe. Eu acho que isso aí vale mais do que magia, vale para qualquer tipo de magia, mas eu acho que na magia sexual você tem que ficar mais atento ainda, pelos N motivos que a gente já citou aqui, sobre como isso pode ser abusado, etc. Eu acho que o principal é focar em si mesmo primeiro, sabe? Ler as coisas, tentar fazer e tentar ter coragem, sabe? Ser corajoso. Porque, assim, ser honesto consigo mesmo, cara. Porque quando você tá sozinho no quarto, só você, não tem ninguém em casa, não tem risco de ninguém chegar em casa, o que que te bloqueia? Sabe? Conversa com isso, porque isso aí já é um caminho de anos e anos pra trabalhar. Então, assim, não fica tentando encontrar a verdade lá fora, em grupos, sabe? Etc. Vai você, que você tem muito trabalho pra fazer. E quando você estiver bem resolvido, se você for uma pessoa que tem a saúde sexual muito bem resolvida, é muito mais difícil alguém abusar de você. Você sabe o que é sexo, você sabe o que é a sua sexualidade, você sabe quando alguém toca em você de uma maneira e não de outra. Então, assim, vai, foca em você mesmo. Tem muito material, muita leitura, foca em você e se desafia sozinho. Porque tem muito para se desafiar, tenho certeza.
AD, eu vou só fazer um adendo, só para falar com as meninas, tá?
Uhum.
Se você é menina e tem interesse, começa cara, faça muita coisa sozinha primeiro, de verdade. É exatamente isso que o Adê falou. Quando você pega o jeito, quando você já sabe qual é o caminho das pedras, quando você já leu sobre isso, quando você já tem uma prática, inclusive quando você estiver procurando alguém para fazer junto com você, você vai saber se o cara ou se a outra pessoa, não estou colocando sexo, é charlatão, só tá querendo comer, ou se ela realmente manja do negócio. Então, assim, o conselho que eu dou para as meninas é: comecem sozinhas. E treinem bastante isso sozinhas, tá? Porque isso também traz o conhecimento não só de você, que é sempre bom, né? Isso nos é tolhido da sociedade, né? Colocar a mão ali nos meninos pequenininho é engraçado. Agora, nas meninas não pode. Nas meninas é feio. Então, a gente já começa desde muito cedo um grande rolê errado aí. Então, primeiro, cara, treine. Fique monstrão no astral sexual. E depois você vai saber reconhecer quem é que manja mesmo, quem é que só tá querendo mandar um caosinho em você.
Assino embaixo, totalmente. Assino embaixo do que você falou, Juliana. É, acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que, complementando, eu acho que é importante você, aí, quando você começar já a se sentir cada vez mais confortável, ao invés de procurar um guru, um grupo, de, um pessoal que pratica, cara, começa a criar o seu círculo de amigos, sabe? Começa a criar o seu lugar seguro. Porque começa a criar zona autônoma, sabe? Talvez você esteja num grupo que não é de magia sexual, mas talvez você precise encontrar um grupo onde você pode achar pessoas que você pode trocar, começar a falar do que você quer, do que você precisa, de como você quer explorar. Então, assim, comece a criar, depois que você trabalhou sozinho, crie os seus espaços seguros, ao invés de depositar você mesmo num lugar que você aposte, que você torce para que seja o caminho final, etc. Crie o seu lugar seguro, assim. Né? Isso para mim foi fundamental, que foi independente de ordem, tá? Assim, o meu caminho seguro foi com amigos. Foi quando beijo aí a Vera, um grande amigo meu, que a gente descobriu muita coisa juntos, querendo, assim, numa honestidade, salvando aí 10 mil anos de terapia, tentando se entender, conversando, literalmente só conversando, para saber os limites da nossa mente e os limites da nossa sexualidade. E poder falar. Porque, assim, você primeiro você começa no seu quarto e você não tem nem coragem de falar de si mesmo, para você mesmo. Então, isso é um ponto que você tem que superar. E aí você tem um outro ponto de falar para uma pessoa que você confia muito, que você é muito seu amigo, e falar: olha, eu tenho medo disso. Eu quero isso. Eu sempre quis fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso. Então, isso já é um segundo ponto. Eu acho que isso completa meio que uma armadura, no bom sentido mesmo, assim, no sentido, você cria o seu corpo astral, sexual, mágico, vamos dizer assim, que é amadurecido, né? Você não vai... E aí eu acho que aí você está pronto para você encontrar grupos que estão praticando isso, etc. Ou tentar encontrar tradições que vão te levar a algum caminho, etc.
Última pergunta aqui. Frater AD, guru são três dedos no seu cu? O que...
Frater AD nem sabe dessa piada, cara.
O cara é magia sexual, o cara não tem tabu aqui. A gente é brother, a gente já transou, um monte de coisa aqui. Exato. Para de... Não se mete aqui não, Lívia. O que é?
Mas eu adoro me meter.
Lívia, a gente foi deixada de fora, então vamos eu e você.
Aqui é broderagem, é broderagem sincera. E o Vinícius,
olha só, a gente organizou. Eu, André e Frater AD, a gente faz nosso homenagem a Troá Mágico. Aí agora a Juliana e a Lívia faz o delas. E o Vinícius é o orador. Ele fica lá lendo o poema sexual pra galera.
E a gente vai escrever um livro em conjunto. Vai se chamar Os Três Mosqueteiros. Cada um com a espada na mão.
Que horror! Os Três Mosqueteiros eram quatro, então tá pra incluir o Vinícius. Pronto.
Tá bom. D'Artagnan do astral.
Mas beleza, ok, eu já entendi.
Isso é uma pergunta? Não. É uma pergunta?
Não, ainda não. Mas eu tô desenvolvendo ainda. Então, já entendi e tal. E assim, deixa eu. Gente, eu vou pedir você, ouvinte, escute esse podcast 3 vezes. Porque eu entro no Twitter e a pessoa, ou ela repete o que a gente falou, falando que a gente esqueceu de mencionar. Repete. Ela troca as palavras das coisas que a gente tá mencionando, tipo, nossa, vocês esqueceram de citar blá, 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 e é a mesma merda. Segundo, vocês falam que a gente não falou sobre tal coisa, a gente definitivamente falou. Ou vocês, num analfabetismo funcional sonoro, não sei como é que funciona a cabeça de vocês, vocês entendem o oposto do que a gente disse. Então eu recomendo que, como esse episódio tem, é um tema que é crítico no sentido de a gente estar lidando com temas muito delicados e super tabus, escute esse episódio pelo menos 3 vezes. E não vem me encher minha porra do meu saco. Mas a ideia é que vocês já entenderam mais ou menos o caminho das pedras, né? Tomem cuidado com os grupos, tenham uma linha de apoio, tentam ver pessoas que estão ligadas àquela pessoa que tá te fazendo um convite, fala, pô, como é que é essa tal pessoa? Ela é de boa e tal? Beleza, aqui a gente já descobriu. E essas pessoas que estão oferecendo um trabalho tântrico? Como é que funciona?
Tipo massagem tântrica, esse rolê aí?
É de boa.
Terapia de casal em que o cara vai lá e faz a mulher gozar pra depois melhorar o casal.
Eu vou contar uma história pra vocês da Alemanha, não é minha, mas que eu conheço uma amiga minha que foi pra um terapeuta tântrico. Mas fala aí.
Chamado Puliana Junzilaca.
não fui eu, não.
Na minha época de universidade, na primeira graduação, ir na massagem tântrica era uma desculpa pra ir numa casa de favores e serviços, né? Que não são favores, são pagos. Mas você ia lá, você tinha massagem, você tinha a opção de...
Não, às vezes é a favor, cara. Às vezes é a mulher, mesmo sendo paga, quer fazer um puta favor. Porra, mano, nem dinheiro aqui ali, hein?
Eu tô achando o Vinícius tão calado.
Tô dando espaço.
É porque... Por que você acha que a câmerazinha tá tremendo?
Essa é aquela visão do Vinícius, né? A visão do boquete.
Vocês acham que aparece uma mão de cada vez na tela?
Excelente.
Mas e aí, Fratera D, aqui você já viu. Tem gente que tem trabalho sério? Isso é sério? Como é que.
Sim, eu acho que tem gente com trabalho sério pra caceta. Muito. Inclusive, eu participei de 2 workshops da galera do. Que segue o Osho e foi foda pra caralho, mudou minha vida, assim. Sem sacanagem, não tô zoando. Foi um em Campinas e outro em São Paulo. Um era de uma galera que se chama Neo Tantra, e o outro com o tal de Goloca, que eu acho que foi um dos caras que conheceu o Osho aqui. Sim, eu sempre fui meio anti-guru, sabe? Sempre tive uma aversão, desde sempre, assim. E os caras tinham um lance, o Osho, guru, etc. Mas o Osho ele criou uma série de meditações que são fodas. E existe um corpo de conhecimento que foi criado em cima disso, que foram meditações que muito, muito, muito fodas, que me ajudaram a me entender e me conhecer de uma forma muito profunda. Foi foda, assim, mudou minha vida. Então, foi foda. Eu sei de pessoas que trabalham algumas técnicas que são chamadas tântricas, né, assim, que são de massagem. A massagem tântrica é uma verdade, assim, existe uma linhagem técnica de massagem tântrica que vai explorar a sua sexualidade. Inclusive, se você googar, você vai achar vídeos ótimos ensinando assim, como que você faz alguns tipos de massagem, algumas massagens que tocam o seu sexo. E isso é válido. Assim, você não precisa necessariamente ser um prostituto ou uma prostituta para fazer uma massagem sexual em alguém. Isso pode ser algo técnico, sim. E pode, só que assim, o técnico sexual tá junto, né? Porque você vai tocar o sexo, o objetivo é fazer a pessoa ter alguma espécie de orgasmo. Então isso é válido, sim. Existe isso. E existe também prostituição que usa técnicas tântricas. Tá? Aquilo que a gente falou no início lá, né? Da sacerdotisa, etc. Existe ainda, hoje, em várias partes do mundo, assim, pessoas que estão bebendo dessa tradição. As tigresas brancas eram consortes, né? Eram pessoas que eram prostitutas. Obviamente, o contexto China antiga é muito diferente do que é a prostituta hoje em dia. Às vezes era alguém que ajudava na família, segunda esposa, etc. Mas eram técnicas feitas para se agradar sexualmente e, ao mesmo tempo, se iluminar com o esperma do cara. Enfim, então tem de tudo. Eu acho que sim, pode ser uma coisa muito válida, mas saiba quem está fazendo o quê. Né? Aí não tem fórmula para isso. Você vai ter que conversar com a pessoa, entender de onde que ele tá tirando aquelas técnicas, falar com alguém que já foi. Porque tem um monte de charlatão também. Não é muito difícil você ver um montão de coisa na internet e falar que você faz massagem tântrica, né?
Tem uma pergunta.
Fala.
O que você diria que é um red flag? Tipo assim, a pessoa falou isso e tu já fica, sei lá, acho meio estranho isso aí, ó.
Cara. Pra mim é falar hoje.
É uma red flag, cara.
Não, mas a gente falou no último episódio, né? Seus autores escrotinhos e seus livros.
Tem técnicas boas, a gente falou exatamente isso que o Fratelli tá falando.
É, eu não condenaria alguém que falou, cara, eu bebi lá na fonte do Osho. Eu não, porque eu fiz isso e pra mim foi fora. Entendeu? É, eu bebi na fonte do Osho e eu fui. É, em terapias tântricas, gente, de pessoas que beberam diretamente, na verdade, pessoas que cultuam hoje. Foi foda. Então, assim, acho que o mundo é muito complexo, né, para você poder definir facilmente o que é preto e o que é branco. Mas, eu acho que tem um vídeo que até eu comentei, o Vini me mostrou hoje, eu já tinha visto, que eu acho que, do Shaft, que é o cara que era unicórnio e virou guru tântrico, tá ligado?
É o Tantricórnio, né?
Tantricórnio. Esse cara...
Por isso que você falou que ele era unicórnio. Ele era um unicórnio mesmo?
Ele é um unicórnio.
Que da hora. Por isso que ele tá aquele bigode.
É. Esse vídeo, cara, é maneiro ver. Porque ali tem uns red flags. Que você vê, assim, ele fala alguma coisa interessante. Mas o cara é meio cômico. Ele é um estereotipão do guru, sabe? O cara que, pô, não. Porque aqui é tudo sagrado. E a gente vou curar as pessoas. Tem uma parada que ele fala que é... vamos curar o mundo uma buceta de cada vez, uma ione de cada vez, sabe? Que são essas frases de efeitos. Então, assim, ali você vê as flags ali. Então, esse vídeo é uma referência, eu acho. Mas eu não sei te dizer o que seria, ó, falou isso. Eu acho que tem algumas coisas básicas que eu acho que, assim, flag de abuso sexual. Isso aí, eu acho que são flags que aí não precisa nem ser só de magia. O cara fala, ah, vem sozinho aqui, nunca vi um cara na vida, vem aqui sozinho no motel que eu vou te iniciar. Aí você fala, pô, isso aí, né, é uma coisa assim, você nunca viu o cara conhecendo o Tinder hoje, ele fala, vem aqui no motel, você já pia, rapaz, complicado isso aí, né. Então, eu acho que são coisas que não são restritas até soma sexual, são flags da vida de abusadores, sabe. Mas soma sexual é difícil, cara, porque é um campo, como a gente falou várias vezes desde o início dessa conversa toda, é um campo nebuloso, não é um campo seguro em geral, né, você tem que batalhar, é o caminho do guerreiro, no final das contas. Você vai ter que batalhar e você pode sangrar durante o caminho. Faz parte.
Mas, Andrei, você vai colocar o vídeo do Tantricórnio?
Bota o vídeo onde, filho?
No meio do podcast, velho. Agora, ele entra agora, filho.
Entra agora!
Tá. Não, bota o link, que é maneiro. Muito engraçado, cara. Muito engraçado esse vídeo.
Eu não consigo ver. Eu fico olhando pro cara e só fico pensando bigoda, bigoda, bigoda.
É um bigodão. Muito maneiro, cara. Acho muito foda isso.
Você tem que falar não comigo, Olivia. Você tem que falar com o Andrei do Futuro. Manda mensagem agora pro Andrei do Futuro.
Tá bom. Pode deixar.
Queria fazer só um jabazinho do meu website, que não tem nada mais sexual por enquanto. Quer dizer, acho que não tem nada específico mais sexual.
Tem uns vídeos lá que você pode pagar, né?
Mas talvez.
Fica lá no futuro. Do lado do canal da Dread Hot, né?
Talvez se vocês visitarem muito o meu website e pedirem muito, eu me estimulo a escrever esse livro aí.
Gente, vai lá!
Vai
lá! Vai lá! Vamos flutar o canal do Frate AD, por favor!
Vamos mandar várias fotos do Vampeta pelado pro Frater AD.
Ele se inspirar.
Não, gente, eu não preciso lembrar disso. Eu fui uma pessoa que eu fui traumatizada durante...
Mas ele tá com um sorrisinho maroto, assim, pra você, assim, de ladinho, assim.
Ô, mas tem foto sua lá, Frater AD? Não pode ter, não, hein?
Não, tem foto só, foto artística.
Ah, foto artística, que chique.
A famosa foto da rola com flash, né?
Caralho.
É Kaostar, de Kaostar, né? Não tem X, é kaostar.com/thoughts, que é pensamento em inglês. Né? Ou kaostar.com, que você vai ver que tem uma brincadeirinha para criar estrelas do caos ali, e tem um linkzinho embaixo direito. E aí tem os meus artigos lá. E podem falar comigo, tem a parte de contato. Insistam para que eu escreva um livro, que uma hora eu escrevo.
O link vai estar aí no post, eu só quero deixar avisado para o Frater AD que ele assinou sua sentença, porque vai ter um monte de e-mail agora falando, ai, Frater AD, me inicia, me leva...
Não vai escrever por ódio, cara.
Me leva pro swing.
Rapaz...
Se organizar direitinho, né? Passar o
se organizar direito, cara, dá pra fazer magia com todo mundo.
Ó, em breve, a Magicando Fantástica, ela vai ter um... Como é que é o nome? Um Dark Room.
Eu tenho experiência interessante em Dark Room, posso conversar sobre... Não no ar, né? Senão é mancada, mas...
Nossa. Legal. Nem lembrava.
Abraço pra nossa, minha querida amiga Fê de Dionísio aí. Abraço.
Ok. Ninguém me chama pra esse rolê. Enfim, é isso, gente. Alguém tem mais algum jabá pra fazer?
Não. Ouço Magicando.
Ouço Magicando. É um bom
compre jabá. Penumbra.
Eu vou falar que o pessoal tá falando no YouTube. O pessoal tá muito empolgado, que tá achando que o Frater AD vai iniciar geral.
Não. Quem vai iniciar vai ser a iniciativa Três Mosqueteiros, como já foi falado aí. Em breve, notícias. Três Mosqueteiros, se iniciando a magia sexual. Seu título da penumbra. Gente, gostaria muito de agradecer a presença maravilhosa. Gente, uma salva de palmas pro Frater AD aqui.
Uhul!
Apesar de homem.
Ó, o pequeno, mas é grosso.
Oi?
Oi?
Pô, cara, a gente combinou que você não ia revelar nenhum segredo, cara.
Falei, não, mas a melhor coisa. Deixa pra lá, eu ia falar uma parada. Muito obrigado.
Eu que agradeço, todos, gente. Foi muito maneiro, muito legal.
Por todos os apoiadores que estão aqui ao vivo com a gente, por você que está escutando esse podcast. E aquilo, gente, com sabedoria e um pouco de má intenção, você faz milagres. É isso aí. Beijo, luz. Ósculo do Bode, Praise the Sun pra todos vocês.
Tchau, gente.
Valeu, galera. Olá.
Mas... A palavra que o nosso correspondente internacional falou é que tava The Purge.
Rapaz!
É sinistro mesmo. E aquele cagaço, né? Dos protestos acabarem também, assim, você não sabe o que aconteceu, porque o corona não sumiu. Por mais que eles tenham sido abafados agora com os protestos, o corona continua aí. Então, assim, rola aquele cagaço de uma merda maior ainda na sequência, assim.
Então, mas você tem uma coisa à tua vantagem aí por estar nos Estados Unidos, que é sempre menos pior quando você tem algum lugar pior que você. E o Brasil será esse lugar pior que você. Então, isso vai deixar em perspectiva os Estados Unidos menos pior.
Exatamente. Você não precisa ser. Você não precisa ficar triste porque você é feio, é só arranjar alguém mais feio que você. E andar
exato,
com
ele. Exato.
Meu Deus, Andrei.
Essa é a minha estratégia, pra não ter me matado na adolescência, gente. É isso aí. Vamos lá, gente, vamos começar?
Gente, calma aí, quero de vocês, hein?
Hoje?
A voz de vocês, porra.
Olá.
Oh. Olá.
Não
olá,
ouço mais vocês.
Olá.
Não sei o que passa, gente.
É teu fone, caralho.
Deixa eu ver, cara. Eu tô achando que vou entrar pelo celular, não sei.
Vamos xingar ele.
Vou tentar... pelo celular aqui.
O Vinícius fazendo a mesma coisa que ele me xingou por não fazer.
Já vou começar,
engraçado,
gente.
Engraçado, cara, que eu... Cara, eu faço calls diários, isso nunca aconteceu. Eu trabalho remoto, então todo dia eu faço
todo
vários.
Todo mundo fala isso nunca aconteceu comigo.
Acho que eu vou pelo celular, peraí.
Porque eu acho que a gente
tem o Léo, o Gal aqui, ó, ele mandou 10 reais e falou assim, manda um salve no meu PicPay. Então,
porra, filha da puta, tá no meu canal pessoal que eu fiz de eu nem sei como tirar essa porra. Exato. Só pode tirar $200, se der vai ficar preso no umbral do YouTube.
Não, não tô sempre.
Foi no PicPay, amigo, calma.
Tchau, gente!
Valeu, galera! Hello,
valeu, gente, só não vai confundir álcool em gel com KY, hein?
Nossa,
imagina o Arthur.
Ele tá errado.
Só de imaginar.
Esse é tipo... Aí, ó, tipo de gnose novo pra explorar, galera.
Caramba. É tipo lente do taser.
Passa gelol no pau.
Coitada do pau.
Posso fechar a gravação?
Pode fechar a gravação.
Isso, pelo amor de Deus.
Interrompendo a gravação.